atualmente.
Sintam-se todos cumprimentados segundo o protocolo, não é? Sim, é assim.
Protocolo cumprido.
Não, não sei o que é, exato. É uma coisa muito simples, exatamente. Bom, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento o senhor ministro e o senhor secretário de Estado que hoje nos acompanham na audição regimental. Sejam bem-vindos à Assembleia da República, à nossa comissão, é sempre um gosto recebê-los. E sem mais delongas, porque o tempo também urge, vamos então dar início a esta audição, ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República, para discussão das políticas do âmbito da juventude e do desporto. E, como regras são conhecidas, como habitualmente, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, por 10 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Queria começar por saudar os Srs. Deputados que, pela primeira vez, acabamos por coincidir nesta Comissão Parlamentar. Desejar também as boas-vindas ao Parlamento e espero que o trabalho que iremos fazer agora e no futuro seja o mais profícuo para todos. Hoje já levamos um longo dia parlamentar e gostava primeiro de falar numa questão absolutamente essencial para a juventude. Gostava de saudar as comunidades educativas, porque foi sabido hoje a taxa do abandono escolar, que, como se recordam, era de 12,6% no ano passado. Portugal tinha tristes números de abandono escolar. Obviamente que, enquanto faltar alguém que abandonou a escola e que não está na escolarização, obviamente que temos que nos preocupar e temos que continuar a trabalhar, mas em 2002 Portugal tinha 45% de abandono escolar, quando a média europeia era de 15%, 16%. Neste momento temos 11,8%, o mínimo histórico, que se aproxima à média da União Europeia. E sabemos bem como países do nosso entorno, que nesse ano de 2002 tinham 35% de abandono escolar, agora ainda estão nos 20%, países com os que nós habitualmente nos comparamos. É importante dizer que, obviamente, os principais artífices são as escolas, os professores, os alunos, as comunidades educativas no seu todo, todos os profissionais, com o trabalho que têm feito com as autarquias, e acreditamos que algumas das medidas que também nesta Comissão costumamos falar, como o caso da valorização das expressões fisicomotoras, mas também as unidades de apoio ao alto rendimento escolar, que temos visto têm sido grandes contribuidores para que esta redução do abandono escolar possa ter acontecido nestes últimos anos. Por outro lado, é importante também dizer que é mais difícil que isto aconteça, e tradicionalmente, historicamente e academicamente está reconhecido que é mais difícil que aconteça quando o desemprego jovem também baixa. E nós sabemos que o desemprego jovem, neste momento, está com um valor também ele histórico, 17,6%, quando em 2013, por exemplo, tínhamos 40%, e em 2016, na comparação homóloga, em dezembro de 2016, tínhamos 26,2%. Falando deste ponto absolutamente fundamental e que penso que todos nos regozijamos e congratulamos, porque temos trabalhado com um conjunto de medidas generalistas, mas também medidas mais individualizadas que têm levado Portugal a este resultado. Gostava também de falar nesta minha alocução inicial do desporto e em especial sobre os programas de preparação olímpica e de preparação paralímpica. Sabemos bem que os melhores atletas, os melhores de nós nós que temos a tutela, mas sei que os senhores deputados também têm estado muitas vezes com esses atletas, ou em eventos desportivos, ou em eventos de comemoração dos feitos desportivos desses mesmos atletas, têm que, obviamente, ser apoiados sempre por excelentes treinadores, por equipas de apoio técnica, tanto médica como desportivas de qualidade, por centros de treino de excelência e também por centros de investigação e desenvolvimento que possam coadjuvar a sua atividade, e obviamente que para isto necessitamos de financiamento adequado. O ciclo olímpico, sabemos, Tóquio 2020 prevê um aumento de 16% e o ciclo paralímpico prevê um aumento histórico de 82%. E uma época desportiva decorrida com este novo contrato olímpico e paralímpico, importa fazer também um balanço quando os objetivos são claramente mais ambiciosos e temos mais investimento. Sabemos bem que no projeto olímpico temos um programa bem mais exigente, mas que assegura um mecanismo de apoio a atletas de alto rendimento com alta probabilidade de virem a estar em Tóquio. Temos trabalhado e temos visto que os níveis, apesar dos níveis de exigência terem aumentado, temos conseguido ter mais atletas no programa olímpico e mais modalidades também integradas no projeto. Por outro lado, é preciso dizer que neste projeto olímpico Tóquio 2020 existem um conjunto de condições que têm que ser também saudadas e que têm sido articuladas com o setor. Obviamente que temos de ter uma melhor aplicação dos recursos públicos e começa, por um lado, também com as condições dadas aos treinadores. Sabemos bem, e foram aqui também ouvidos nesta comissão, que, por um lado, temos trabalhado, e isto já não é o primeiro ano que acontece, com redução letiva, da componente letiva, quando os treinadores também são professores, e acaba por ser de relevo, porque a quantidade de treinadores que também são professores no ensino básico e secundário é muito, muito significativa, e tem uma redução a partir desta legislatura, e por outro lado, as suas bolsas, com o novo Orçamento de Estado, têm pela primeira vez de limitação negativa da incidência de IRS, algo que não acontecia com os treinadores e que já acontecia com os atletas. Por outro lado, os treinadores com mais de um atleta são majorados também, podendo receber uma parte significativa de cada uma das bolsas de cada um dos atletas por treinarem, o que não acontecia e o que fazia com que muitas vezes bons treinadores não se sentissem estimulados a treinar mais do que um atleta porque de certa forma não eram compensados por isso. E por outro lado, é preciso dizer que as federações, e tem sido dito também pelas federações esportivas, têm valores de apoio à preparação superiores na medida que não há um limite superior como havia até aqui. Por outro lado, e relativamente ao projeto de preparação paralímpico, o Ministério da Educação, a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, entendem que a única forma de podermos trabalhar para uma igualdade real no tratamento destes atletas paralímpicos relativamente aos atletas olímpicos é de uma forma desportivamente equitativa, com os melhores apoios e com os melhores níveis relativos de exigência desportiva. E temos trabalhado também com o setor para podermos melhorar um conjunto de condições que, a priori, poderão levar a melhores resultados, e queria aqui deixar, desde já, uma nota relativamente à formação de classificadores. Nós até aqui, e era bem reconhecido, que um dos problemas dos atletas paralímpicos era que a sua classificação dentro da variedade e diversidade de provas e de classificações que existe era muitas vezes feita de forma que prejudicava os atletas e que acabava por ser não conseguida. E, obviamente, se um atleta não competir na categoria que deve estar inserido, obviamente que não vai ter nenhum tipo de vantagem, muito pelo contrário, e esta é uma matéria que tinha sido reclamada há muitos anos e que nós alocámos e fizemos um contrato de programa com o CPP para que se possa implementar, inclusivamente naqueles que praticam desporto adaptado no desporto escolar. Esta melhoria dos valores das bolsas numa convergência que acreditamos nós é histórica com o universo olímpico, tem sido conseguido num trabalho também articulado de médio, longo prazo, também com a intervenção deste Parlamento e a melhoria das bolsas dos treinadores e a delimitação também negativa da incidência em sede IRS também tem acontecido aqui com estes atletas e com os treinadores do desporto adaptado e do desporto paralímpico. Por outro lado, queria falar dos prémios de mérito desportivo. É uma matéria de relevo. Foi uma nova portaria, ou temos uma nova portaria recentemente assinada, e sabemos bem que os prémios em reconhecimento do valor e do mérito de êxitos desportivos constituem-se como um estímulo adicional. Não há volta a dar, sabemos que é assim, e temos também trabalhado para que este estímulo aconteça aos atletas de alta competição e podermos equiparar, por um lado, os prémios do Universo Paralímpico ao Universo Olímpico e englobar um conjunto de outras competições, não só Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Campeonatos do Mundo e Campeonatos da Europa, mas entrarmos também com o que são os Jogos Mundiais, os Jogos Sudo-Olímpicos, as Universidades e também, por exemplo, os Jogos Europeus, e vamos ter este ano em Minsk novos Jogos Europeus depois de termos tido os Jogos de 2015. Temos trabalhado também nesta articulação importante com o mundo estudantil, digamos assim, quer seja do básico e secundário, com as unidades de apoio do alto rendimento nas escolas, nesta articulação importante da atividade desportiva e da atividade com a escola, já temos 400 estudantes atletas. Recordam-se bem que começamos com 4 escolas, já vamos com 16 escolas, um pouco por todo o país. Há algumas das escolas que mereciam também terem atividades desta natureza, ou pela sua localização, como é o caso, por exemplo, da Silva Gaio, em Coimbra, que está mesmo nas imediações do estádio universitário e que acabou por alavancar também as dinâmicas da própria escola e de conseguir que a escola tenha outras dinâmicas positivas, e trabalhar muito também com as salas de estudo, aprender mais. Só para vos dar um exemplo, o Centro de Alto Rendimento de Rio Maior tem uma sala a aprender mais, onde os alunos podem, a partir dali, estudar e ter acompanhamento dos professores, mesmo no meio de treinos. O que acontece, por exemplo, também no Guimarães, no Clube de Futebol de Guimarães, o Vitória tem uma sala a aprender mais, onde todos os alunos têm também, durante as alturas que estão a fazer treinos bidiários, a possibilidade de estudar e de fazer ligação direta também aos seus professores. Obviamente também com o ensino à distância para todos aqueles que têm períodos competitivos de muita ausência do país. Queria aqui também destacar o novo Estatuto de Estudante Atleta do Ensino Superior, que foi aprovado em Conselho de Ministros recentemente e que vem promover também estas carreiras duais e que vem, no fundo, uniformizar os direitos mínimos. Sabemos bem que muitos institutos politécnicos, muitas universidades vão mais longe, mas isto o que faz é um baremo mínimo, uma fasquia mínima que permite que muitos dos nossos estudantes, que também são atletas, tenham um estímulo sem precedentes, a nosso entender, para o envolvimento destes mesmos estudantes em representação das suas instituições de ensino superior, e isso tem-se notado com muito relevo e tem sido saudado também por instituições de ensino superior e, obviamente, pelas federações, que viam neste momento tão importante que é o acesso ao ensino superior, muitos alunos acabarem por abandonar ou a universidade ou a prática desportiva e assim poderem compaginar com este novo estatuto. E eu penso que vou ter que ficar por aqui e tenho outros temas que depois oportunamente poderei falar durante as perguntas e respostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E, de facto, vamos ter a oportunidade agora de ouvir as perguntas dos diferentes grupos parlamentares. O Sr. Ministro vai ter a oportunidade também de retomar alguns dos pontos que já abordou e novos pontos que pretenda fazer. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. E não deixa de ser, no mínimo, caricato, que numa audiência que versa sobre as matérias do desporto e da juventude, o Sr. Ministro comece por falar precisamente de educação, de educação, das escolas, dos professores, do combate ao abandono escolar, e apesar da importância da matéria, que é de suprema importância, isso também ajuda a concretizar aquilo que nós já tínhamos vindo a dizer, é que realmente com a integração do desporto e da juventude na tutela da educação foram relegados para um plano secundário e é só mais uma constatação daquilo que nós vínhamos dizendo ao longo dos últimos 4 anos. Mas, Sr. Ministro, falando de desporto, e é verdade que o fenómeno desportivo assume cada vez mais importância, quer na formação, quer no desenvolvimento integral dos cidadãos, com relevantes benefícios a vários níveis. Lamentavelmente temos assistido, ao longo dos últimos tempos, a episódios de hostilidade e agressividade no desporto que merecem a nossa firme oposição, e creio que isso estamos alinhados nesse objetivo maior. Nestas ocorrências, que são diametralmente opostas àquilo que são os valores que defendemos na prática desportiva, observámos casos de elevadíssima gravidade, em que se pôs em causa a integridade física dos próprios cidadãos, agentes desportivos, espectadores dos eventos desportivos, etc. Depois de termos alertado durante as audições quase todas ao longo desta legislatura para a necessidade de haver uma intervenção também forte por parte das entidades com responsabilidade nesta matéria, deu entrada uma proposta de alteração à lei da violência. 3 anos depois a legislação prever a sua avaliação, o que é certo é que felizmente deu entrada essa proposta de alteração. Foi proposta a criação de autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto, e ambas têm o mesmo desiderato, que é valorizar os meios repressivos no fenómeno da violência do desporto. Neste momento estamos na discussão na especialidade, vamos ter uma audição na próxima semana para ouvir um movimento desportivo, no seguimento também da conferência que o Parlamento fez o ano passado sobre a violência no desporto, onde foram também recolhidos vários contributos de vários agentes desportivos sobre esta matéria. Mas para além destas alterações, vimos recentemente o Secretário de Estado do Desporto e da Juventude afirmar que tem estado a acompanhar algumas coisas que não agradam muito e que têm a ver com algo que temos que lutar todos para que haja um conjunto de princípios e valores, e fez um apelo: por favor, não matem a galinha dos ovos de ouro. É uma máxima que se deve aplicar e nós também estamos alinhados com esse objetivo. Mas temos que fazer algumas questões, nomeadamente, além dos reforços dos meios repressivos e dos pedidos para que não matemos a galinha de ovos de ouro, que outras medidas é que estão a ser implementadas e consideradas pelo Governo nesta matéria? Nós defendemos uma solução, quer dizer, temos também soluções sobre esta matéria e acho que devia estar a ser feito um investimento muito mais forte, muito mais significativo no combate às situações de violência do desporto, através do reforço generalizado às ações de promoção da ética no desporto e da formação dos agentes desportivos nestas matérias. E por isso deixamos algumas perguntas. Que medidas em concreto são pensadas para estimular a formação dos agentes desportivos nesta matéria? Que outras medidas de caráter preventivo podem ser desenvolvidas para que esta problemática de violência no desporto em Portugal não se combata apenas no aumento do quadro sancionatório? E também deixar uma pergunta: se existe algum estudo sobre estas temáticas ou desenvolvimento de contactos relevantes com interlocutores do fenómeno desportivo para procurar cultivar os valores éticos do desporto? E se sim, quais em concreto e que conclusões podem ser partilhadas? Relativamente à autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto, que medidas concretas estão a ser pensadas, estudadas no domínio da prevenção? E considerando que a maioria dos casos de violência no desporto ocorrem na modalidade de futebol, a pergunta que deixamos é se faz sentido a ausência da Federação Portuguesa de Futebol e da própria Liga Portuguesa de Futebol Profissional no Conselho Consultivo da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. E numa lógica de promoção do lado positivo do desporto, que é isso que nós também defendemos, que deve ser uma aposta séria por parte das entidades com responsabilidade nesta matéria, entendemos que o próprio PNED, o Plano Nacional de Ética Desportiva, tem sido claramente subaproveitado e afastado do investimento que permitiria concretizar objetivos mais ambiciosos. E por isso propomos que é essencial dotar de meios e condições adicionais esta iniciativa, existirem mais ações de formação. E perguntamos ao Sr. Ministro se considera que o investimento concedido ao PNED é suficiente para concretizar a sua missão e o que é que nos diz, e uma vez que veste também a pele do Ministro da Educação, da proposta do PNED de operacionalizar estratégias didáticas com vista à integração da ética e valores do desporto nos currículos de educação física e de expressão física ou motora, o que implica uma maior ligação com as escolas, que infelizmente não existe.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Termino só apelando realmente a que se aposte mais, cada vez mais, nesta parte da prevenção, porque acho que é aí que nós podemos mudar mentalidades e contribuir para que fenómenos como o que temos assistido nos últimos tempos tenham menor incidência no nosso país.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É que este é que me permite sinalizar este microfone.
Pronto. Está difícil.
Esta confusão. E para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado pela forma como reiteradamente acha caricato o facto de falar, ora, com o Ministro da Educação, quando estou na 8ª Comissão. Não, não se esqueça de uma coisa. Não se esqueça de uma coisa. Eu acho caricato, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado refira que existe uma coincidência de eu falar nesta comissão quando falo de diminuição de abandono escolar e diminuição de desemprego numa comissão que acompanha as políticas de juventude. Acho muito caricato. Há alguma coisa mais importante do que a educação para emancipar a juventude e para empoderar os jovens? Verdadeiramente eu fico atónito com o facto... Não era uma parte, queria... Primeiro, dizendo que ia começar a falar do desporto, não podia deixar de falar de uma matéria absolutamente central para as matérias que são auscultadas e fiscalizadas por esta Comissão, que são as matérias que se relacionam com as políticas da juventude. E isso não há nenhuma dúvida, é algo que eu acredito verdadeiramente como verdadeiro. Relativamente a esta comissão e nesta comissão, o Sr. Deputado não está aqui há muito tempo, mas se recordam bem, esta comissão falou sobre temas de desemprego jovem durante reiteradas vezes. E o desemprego jovem está muito relacionado com a questão do abandono escolar e por isso é que era pertinente também falar desta questão aqui. Dizer o contrário é diminuir, é mermar o objeto desta própria comissão. E eu quero dizer que sempre que aqui venho, nunca diminuo, nem nunca acabo por mermar o que esta comissão trata, porque esta comissão é uma comissão do corpo inteiro. E por isso falei aqui de uma coisa tão importante. Relativamente às outras questões que me colocou, relativamente à autoridade e relativamente ao conjunto de instrumentos que temos para paliar e para poder mitigar a violência no desporto, o Sr. Deputado disse que tínhamos uma autoridade, uma nova autoridade para o combate à violência no desporto. A autoridade não é para o combate à violência no desporto. A autoridade denomina-se e vai trabalhar como autoridade para a prevenção e o combate à violência no desporto. É a primeira vez que o Estado tem uma agência, tem um quadro de aproximadamente 20 funcionários na sua gênese, que trabalha especificamente a prevenção à violência do desporto. E nesse sentido, a autoridade tem, por um lado, então, a fiscalização e o empoderamento, mas também tem a prevenção, a auscultação e a moderação como temas principais do seu trabalho. E temos que tratar de forma específica o que é um fenómeno específico e que não tem lugar no desporto. E nesse sentido, temos trabalhado também com a revisão da lei, que está neste momento aqui também nas mãos dos senhores deputados e que nós fizemos caminho, também auscultamos, ouvimos muita gente e agora os senhores deputados estão a fazer o seu trabalho. Mas isso não invalida que a autoridade, por outro lado, também já esteja a trabalhar nesse sentido. Por outro lado, temos o Plano Nacional para a Ética do Desporto a trabalhar em plenitude e o Plano Nacional para a Ética do Desporto, muito recentemente, propôs a criação também de um grupo de trabalho no seio do Conselho Nacional para que, efetivamente, possamos trabalhar estas questões em concreto. Onde estará o MAI, onde estará a Justiça, onde estarão, obviamente, as forças da autoridade, mas também, de forma importante, onde estarão aqueles que pensam o desporto e que pensam academicamente também estas questões absolutamente centrais. Agora, é importante também continuarmos a trabalhar para que esta autoridade, para que a nova lei, possa ser assumida como uma preocupação. E já foi dito por toda a gente, estas questões da violência do desporto, aliás, a violência em sentido lato, não fazem parte do desporto em si mesmo, e temos trabalhado reiteradamente também para que isso não aconteça. Temos realizado reuniões sistemáticas com os principais interlocutores do futebol português, porque se referiu em específico ao futebol. Obviamente que esta questão da autoridade não é só para o futebol, mas sabemos que a grande maioria das ocorrências acabam por acontecer também no futebol. Foram assumidos também compromissos de atuação nos quadros regulamentares, tanto das competições que são tuteladas diretamente pela Federação Portuguesa de Futebol, como aquelas que são tuteladas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e foi ainda assumido pelas partes a vontade de participar ativamente num processo de estudo sobre as necessidades de alterar este regime jurídico. Este regime jurídico agora está nas mãos da Assembleia e nós continuaremos a trabalhar, e aqui, de forma muito importante, esta autoridade vai ter um papel de relevo. Volto a dizer, é a primeira vez que temos uma agência do Estado que trabalha as questões para a prevenção, obviamente também do combate à violência no desporto. E é preciso deixá-la trabalhar também, no sentido em que, como sabem, a sua criação e o seu início de atividade é muito recente.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Por parte do PS tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A explicação inicial do Sr. Ministro da Educação tocou alguns dos pontos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também desejaria ver esclarecidas nesta comissão, e, portanto, algumas das questões que nós tínhamos para colocar tornaram-se agora extemporâneas e, portanto, mais profícua é para o desenvolvimento desta comissão. Mas um dos aspectos que nós tínhamos, evidentemente, para salientar no início desta comissão era precisamente a boa notícia de hoje. Nós temos indicadores da taxa de abandono escolar, falar, que de facto é uma boa notícia para o país, uma grande notícia, porque diz respeito a um esforço notável do nosso país em melhorar a nossa política educativa e, acima de tudo, dar mais oportunidade para que os jovens hoje possam ter oportunidade de ter um futuro melhor, de ter um melhor elevador social, de melhorar as suas condições sociais e profissionais. Portanto, o sucesso escolar é, evidentemente, em primeira linha, uma boa notícia para a juventude e é disso que se trata nesta comissão. E se, de facto, temos tratado de alguns temas mais amplos da juventude no início destas audições, é por bons motivos. Se nós, em todas as comissões, estivermos a analisar indicadores como diminuição da taxa de abandono escolar, diminuição da taxa de desemprego jovem, que sistematicamente tem obtido descidas, então é um bom motivo para nós fazermos até mais audições regimentais, porque se assim se somam boas notícias, nós aqui estaremos para as salientar. Mas, Sr. Ministro, entroncando até na questão do abandono escolar, eu gostaria de falar, até porque o abandono escolar não tem em si mesmo uma medida, mas um conjunto de muitas medidas transversais, há uma que parece que também, que nos parece bastante importante nos mais diversos âmbulos, nos mais diversos campos, e queria falar um pouco do desporto escolar e, em particular, e o Sr. Ministro também falou, das unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas. E gostaria de falar deste tema porque parece-nos muito importante que hajam verdadeiros mecanismos que permitam uma verdadeira coexistência, uma verdadeira harmonia entre aquilo que é o percurso escolar, a conciliação do percurso escolar, do percurso académico, com aquilo que é a prática do desporto de alto rendimento hoje no nosso país. E parece-nos que esta medida, as UARs, tem sido um mecanismo fundamental para esta promoção. Isto tem algumas vantagens. Em primeiro lugar, porque promove a prática desportiva e quando se promove a prática desportiva promovem-se hábitos de vida mais saudáveis, o que é evidentemente positivo. Mas, por outro lado, também reconhece uma segunda vantagem, que é nós podermos dizer que podem coexistir as unidades de apoio de alto rendimento e as escolas ao mesmo tempo. E uma terceira vantagem que me parece muito importante é também dar um sinal a muitos estudantes que a sua ligação para com a escola, a ligação com o seu percurso escolar, é também feito por algo, por uma atividade que eles consideram fundamental para esses mesmos jovens e, portanto, por aí também promover uma maior taxa de sucesso escolar. O Sr. Ministro indicou aqui alguns números relativamente a alguns dados sobre o número de atletas. Falou em cerca de 400 atletas. Sr. Ministro, tem dados desses 400 atletas relativamente à taxa de sucesso escolar desses jovens que praticam atividades de alto rendimento neste projeto? Parece-nos interessante fazer essa análise. Um segundo tema que também gostaria de falar, ainda no âmbito do desporto escolar, tem também a ver com os centros de formação desportiva. E aqui para dar nota que parece também muito interessante ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a grande aposta nas atividades ligadas à náutica e daí também saudar o primeiro Encontro Nacional de Atividades Náuticas do Desporto Escolar que se irá realizar pela primeira vez e que nos parece que ser também um reflexo de uma boa política dos centros de formação desportiva. E tinha aqui mais algumas notas, mas por fim, e também parece-nos que poderá ser um tema relevante, falarmos daquilo que são a nossa preparação olímpica e paralímpica. Os números apresentados pelo Sr. Ministro, e que são do nosso conhecimento, prevêem que para Tóquio nós tenhamos uma preparação olímpica em que tem um aumento da sua dotação orçamental de cerca de 16% e da preparação olímpica de cerca de 82%. E estes dados são ainda mais interessantes quando nós vimos a portaria publicada no dia 27 de dezembro do ano que agora terminou, que terá efeitos retroativos ao dia 1 de janeiro de 2017, no que diz respeito aos prémios de mérito desportivo, que nos parece conciliado com as bolsas de preparação olímpica e paralímpica, uma medida que dão um novo corpo àquilo que é o respeito pelos nossos atletas, aqueles que dignificam as cores da bandeira nacional, e que nós muitas vezes só nos lembramos quando de uma grande competição, quando estamos a ver aqueles pequenos momentos, ainda que curtos, na comunicação social, em que eles são mesmo valorizados, e parece-nos que nós estamos a seguir, ou a política deste governo está a seguir, aquilo que nós também aqui defendemos, que é uma valorização destes mesmos atletas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro da Educação.
Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente às questões do Programa Olímpico e Paralímpico, basicamente na minha intervenção inicial, fui cobrindo os aspectos mais genéricos e até com algum detalhe do que é a nossa avaliação de um ano transcorrido depois da assinatura dos contratos para os programas de preparação olímpica e de preparação paralímpica. Relativamente às unidades de apoio ao alto rendimento escolar, também já falei sobre elas, mas gostava de adensar um pouco mais tudo aquilo que já foi dito. Gostava de dizer que temos trabalhado, temos neste momento então aproximadamente que já temos mais de 400 atletas e sabemos este número em concreto porque este número não era de 400 atletas, mas bem recentemente tivemos uma iniciativa que juntou em rede todos os alunos destas unidades de apoio ao alto rendimento na escola, com os novos embaixadores, que é o Tarantini, jogador de futebol que todos conhecem, que tem também um percurso académico, a Inês Henriques e o Nuno Delgado, são os três embaixadores das unidades de apoio ao alto rendimento na escola, grandes atletas com grandes percursos escolares, sempre na ideia de que um bom atleta pode e deve ser um bom estudante e que é muito importante que os alunos tenham condições para poder conciliar a escola com a prática desportiva de alto nível e o possam fazer. Já vos falei que temos 16 escolas, temos 39 modalidades e atletas de desporto adaptado também nas unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas e temos neste momento a carreira dual, e é preciso ser muito direto, com uma abordagem que nunca existiu em Portugal. Existe nas nossas escolas, existem condições, temos 39 modalidades, temos 400 atletas e existem condições para que estes alunos tenham também um apoio psicopedagógico importante, um trabalho desenvolvido com mentores, com professores que os acompanham, com escolas que agora entendem as particularidades e as vicissitudes destes atletas, com análise também dos relatórios periódicos dos alunos atletas e com definições de estratégia para também poder comprometer, por um lado, as famílias, por outro lado, os treinadores das federações, poder monitorizar, poder acompanhar o trabalho colaborativo dos docentes e para podermos implementar estes planos pedagógicos de recuperação quando é necessário. Perguntava-me relativamente ao sucesso destes alunos. Eu posso lhe dizer, e porque temos dados de 2017-2018, que temos no terceiro período do ano passado, e tínhamos aproximadamente 200 alunos atletas, tivemos 92% de sucesso escolar. Se compararmos com o que temos em Portugal, estes alunos das unidades de apoio ao alto rendimento escolar têm melhores resultados do que o aluno médio das nossas escolas, digamos assim. E, por outro lado, há outro fator absolutamente central também na avaliação. Tivemos 2,94% de abandono escolar, isto é, de todos os alunos que estavam e que começaram o ano nas nossas UAD, tivemos um abandono escolar que é bem inferior àquilo que nos dizem os estudos europeus de referência, nomeadamente o Sport Schools, que é um estudo que avalia e que nos diz que 11% dos atletas de alto rendimento costumam abandonar estas modalidades. Relativamente ao desporto escolar, é preciso dizer que continuamos a trabalhar e, obviamente, que uma coisa são as unidades de apoio ao alto rendimento na escola e a criação de condições para que os atletas de alta competição ou de alto potencial desportivo possam estar na escola. Outra coisa é a existência de condições para que, efetivamente, o desporto escolar, que é o maior projeto do Ministério da Educação, de todos estes projetos, digamos assim, e isto não menosprezando ou minorizando complementares que existem, o desporto escolar, como sabem, tem 36 diferentes modalidades, 13 de desporto adaptado, centenas de milhares de estudantes que nas fases locais, distritais, regionais ou nacionais acabam por competir. Só para terem uma ideia, aumentamos também o número de centros de formação desportiva. Quando chegámos tínhamos 25 centros de formação desportiva, são centros especializados de desenvolvimento de determinadas modalidades que se versam particularmente nas atividades náuticas. Neste momento temos um conjunto bem superior, temos 71 centros de formação desportiva, sendo 56 dedicados às náuticas. Quando falo de náuticas, falo de surf, vela, canoagem e remo. E este aumento significativo de atividades náuticas fez com que nós tivéssemos esta iniciativa. Além das náuticas, temos também relacionadas com a natação, temos relacionados com o atletismo e relacionados com o golfe, um conjunto de centros de formação desportiva e quero-vos dizer que este aumento de atividades náuticas, como sabemos bem, as atividades náuticas têm uma grande grande tradição em Portugal, com objetivos e com resultados recentes bem significativos, levaram então que este ano, em maio, nos concelhos de Viana do Castelo e Caminha, venha a ocorrer o primeiro encontro competitivo, como acontecem para todas as outras modalidades, agora para as atividades náuticas. Por outro lado, e gostava aqui de o dizer, porque acho que nos temos que congratular, os primeiros campeonatos mundiais de desporto adaptado escolar, os ISF Inclusive Games, vão acontecer em Portugal, na Póvoa de Varzim, no mês de julho, e já estão um conjunto de países inscritos, e obviamente que é uma grande empreitada, porque o desporto adaptado nacional acaba por não acontecer em muitos países. Nós temos trabalhado internacionalmente para que isso aconteça e começa a haver massa crítica e tecido competitivo para a organização deste evento que nós vamos receber aqui em Portugal, na Póvoa de Varzim.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento também as colegas e os colegas deputados. Não sou membro efetivo da Comissão, estou cá em substituição do deputado Luís Monteiro, porque por motivos pessoais não posso estar presente, mas aproveito para os cumprimentar e cumprimentar também o Sr. Ministro desta forma, numa discussão que é mais parcelar da sua tutela na área do desporto. E dizer-lhe que nós acompanhamos o sucesso que está a ser estas unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas e consideramos que é um caminho que já está a provar resultados. E valorizamos essa ligação ao desporto escolar e à forma também como, através destes exemplos, se valoriza de facto o desporto escolar e novas formas ativas de promover o desporto entre os jovens, o que é tão importante para nós podermos ter também uma população com saúde no futuro. Mas, ainda especificamente sobre o desporto escolar, e era esta a pergunta que lhe queria fazer nesta temática, há questões relevantes que nos parecem merecer a atenção do Governo. Se nós olharmos, por exemplo, para matérias que acontecem quando há provas de aflição na parte das atividades curriculares e vemos que há queixas de falta de material, particularmente em questões relacionadas com o desporto, percebemos que isso também afeta o desporto escolar como um todo e por isso há claramente escolas onde há uma disponibilidade de estruturas para desporto escolar e outras que não têm capacidade de responder no mesmo nível pelo menos com a mesma variedade de oferta no desporto escolar. Depois há uma outra queixa que temos recorrentemente, e desta vez por parte dos professores, é certo que eles têm uma perspectiva, muitas vezes até levarem material para as escolas, mas depois se têm provas de desporto escolar, se têm iniciativas fora das escolas, muitas das vezes têm que arcar com despesas que, de certa forma, não nos competia a eles, porque estão de facto no seu papel de professores, no seu papel de promoção do desporto escolar. Por isso pergunto ao Sr. Ministro a posição do Governo sobre essa matéria, que ações que já desenvolveu e que ações que pretende desenvolver. E termino, até nem gastarei os 5 minutos, Sra. Presidente, com outro tópico que eu creio que é o mais importante neste momento do desporto do nosso país, que é de facto a violência do desporto. O Sr. Ministro já deu conta da criação da Comissão para avaliar esta matéria, mas pergunto-lhe que expectativas tem o Governo para poder agir nas diversas áreas de ação que depois resultam como um todo na violência do desporto. E esta matéria é preocupante quando nós olhamos para a comparação estatística que existe entre Portugal e outros países. Nós temos pessoas identificadas como pessoas nocivas nos eventos desportivos que não são afastadas da participação desses eventos desportivos como existe noutros países. A estatística em Portugal é muito abaixo de outros países e não é por estarmos melhor no que toca à violência do desporto, é sim, porque não há uma consequência prática dessas decisões ou uma consequência de violência por parte dos espectadores. Os agentes desportivos envolvidos, e particularmente nós vemos isso no futebol, ainda há dias o Sr. Secretário de Estado do Desporto falava nessa vertente, no que toca à parte do futebol, a violência verbal envolvida dos agentes desportivos, que depois acaba por ter também como consequência uma hiperbolização expressão das paixões que o desporto cria e com isso muitas das vezes há não consonância com a cidadania na decorrência do acompanhamento desses fenómenos desportivos e por isso perguntar-lhe, Sr. Ministro, sendo este um tema tão importante, estando já o Governo à espera de conclusões da ação do grupo que criou, que perspectivas tem para até ao final da legislatura nós podermos dar passos para resolver este problema e não passar para um Governo futuro a batata quente no que diz respeito a esta temática da violência no desporto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E não lhe vou dar as bem-vindas, as boas-vindas à sua casa, mas é bom tê-lo aqui também nesta comissão. Relativamente às questões das expressões físico-motoras e do desporto em ambiente escolar, como é óbvio, temos de forma importante o desporto escolar, como iniciativa que acaba por ter importância para a promoção da prática desportiva e para a diminuição da inatividade física. Obviamente que o quadro competitivo escolar tem muita capilaridade e cada vez mais com o quadro competitivo federativo, algo que nós também acabamos por promover, mas falou de várias coisas. Falou, por um lado, do desporto escolar, por outro lado, da importância da ligação desse desporto escolar ao seu entorno, algo que temos promovido. E depois duas questões importantes, que são curriculares e que não estão relacionadas única e simplesmente com o desporto escolar. Por um lado, as expressões físico-motoras no primeiro ciclo, que são curriculares e que sabemos bem que tantas e tantas vezes num nível de ensino que acaba por ter a monodocência como prática consagrada na lei de base do sistema educativo, acabava muitas vezes por não acontecer. O estudo do meio, o português e a matemática, sabemos bem que são sempre tão valorizados e tão centrais e que, tradicionalmente, quer seja por prática política e reiterada no discurso público, quer seja muitas vezes porque não existiam condições nas nossas escolas, as expressões físico-motoras e as expressões artísticas que fazem parte dos currículos estavam na periferia e acabavam muitas vezes por não acontecer. Nesse sentido, benditas provas da frição, que vieram também demonstrar que, por um lado, era preciso ativar estas áreas do currículo e que era preciso também entender como é que podíamos melhorar entre todos. Nesse sentido, e falou-se muito, quase se caricaturou no primeiro ano em que existiram provas de frição, por um lado, com os resultados, que em vez de serem caricaturados, têm que nos preocupar, porque se crianças com 7, 8 anos têm praticamente inatividade física total, isso implica muito. Por outro lado, vem também chamar a atenção que muitos dos que fazem monodeficiência acabavam por não privilegiar estas áreas, mas trabalhamos entre todos, por um lado, para haver formação e em muitos dos agrupamentos de escolas para haver articulação para que, por um lado, os professores do primeiro ciclo possam ter também formação específica nestas áreas e, por outro lado, para que possam ser coadjuvados com professores de outros níveis de ensino, que muitas vezes vêm a este nível de ensino, poder também articular as expressões físico-motoras. Nesse sentido, foi muito importante, e todos nos lembramos de algumas escolas do primeiro ciclo que em 2016 eram identificados como não tendo os bancos suecos. Apareceu em muitas parangonas e que fez com que muita gente entendesse o que era um banco sueco, a sua importância para a mobilidade fina de muitos dos nossos alunos, e posso-lhe assegurar agora, nas muitas visitas que faço a muitas das nossas escolas, os diretores de escola e os professores, principalmente do primeiro ciclo, dizem com orgulho a nossa escola está apetrechada porque houve uma retroalimentação positiva, porque foi sinalizado um problema. Tenho que dizer que, sendo também da competência dos municípios apetrechar as escolas do primeiro ciclo, a resposta foi muito positiva da generalidade dos municípios e acabaram por existir, e nas novas provas da frição, muitos desses elementos acabaram por estar obviamente também coadjuvados com o trabalho do Ministério da Educação e também muitas vezes do desporto escolar e das atividades de enriquecimento curricular, que muitas vezes, e nós dissemos-lo logo quando entramos, que obviamente são de enriquecimento curricular, mas que sempre o dissemos, têm que ser eminentemente lúdicas, não deixando de ser, por isso, pedagógicas, não é? Muitas vezes havia aqui, se são lúdicas já não podem ser pedagógicas e então parece que a brincar não se pode aprender ou a aprender não podemos, de certa forma, também fazê-lo através de atividades lúdicas. Relativamente à violência no desporto, o que eu disse na resposta anterior é que a criação desta autoridade para a prevenção e violência no desporto acaba por ser central,
para fiscalização, algo que acontecia já através do IPDJ, uma vez que estava internalizado no IPDJ, isto sempre em articulação com as forças de segurança e do cumprimento da lei, porque são elas que têm que fazer esse trabalho, mas por outro lado também para a instrução de contraordenações e para a aplicação de coimas. Mas depois existe aqui outra questão que não era de certa forma consagrada e não havia uma agência governamental que trabalhasse isso, essa questão em concreto, que é por trabalhar tecnicamente, cientificamente, a prevenção e poder articular para verdadeiramente poder chamar outros atores importantes da sociedade e que tenham um papel absolutamente central. O Sr. Deputado falava que, ao contrário do que acontece noutros países, e é dado regularmente o caso do Reino Unido e principalmente da Premier League inglesa como exemplo de uma lei que é muito similar à lei portuguesa, porque se as compararmos são praticamente decalcadas, mas o certo é que o facto de elas terem sido feitas praticamente com papel químico não faz que a atuação posterior seja praticamente de papel químico. E esse é um trabalho que estamos a fazer também, obviamente falando com quem aplica a justiça também, para chamar a atenção, dentro da sua independência, de que a aplicação da justiça pode ser fomentada e existem outros caminhos e que eles podem ter outras consequências, ou profiláticas, ou consequências reais, para poder apartar quem faz violência e quem são os principais artífices e fautores de violência em recintos desportivos. Temos feito esse trabalho e temos que continuar a fazer esse trabalho.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João de Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A primeira questão que queria colocar tem a ver com um caso que foi conhecido há este mês já e que tem a ver com o acesso ao ensino superior para cidadãos com deficiência, designadamente a um curso de desporto que aconteceu em Coimbra e com algo que são não tem a ver com o regulamento e, portanto, é uma questão estrutural, mas que é fundamental que haja intervenção de quem a pode ter, e neste caso é do Ministério, no sentido de não permitir este paradoxo, que é um atleta paralímpico, atleta de alta competição, que concorre ao curso de desporto e não entrou porque não pôde ter aproveitamento nas provas físicas que são obrigatórias para esse acesso. E, portanto, a questão que eu colocava era, obviamente, não duvido que o Ministério queira intervir no sentido de resolver este tipo de situações, como é que o pretende fazer e se é verdade, algo que circulou também, e pergunto se é verdade, que a tutela não teria aprovado uma alteração dos requisitos de acesso a este curso. Sim, se isto aconteceu no passado e como é que se pode contornar e resolver para futuro. Depois, na questão da violência também, um tipo de casos concretos que estão a acontecer cada vez mais e que devem também ter uma abordagem específica. Tem a ver com a violência entre pais nas competições desportivas dos escalões mais jovens, de infância muitas vezes, de um problema que é já exterior à prática desportiva no campo, aos agentes desportivos, mas que tratando-se de crianças, os pais muitas vezes envolvem-se em situações que já tiveram gravidade extrema. Há, por exemplo, clubes que o que já fazem é nas suas redes sociais, nos seus órgãos de comunicação, por exemplo, não publicam os resultados das competições abaixo de uma determinada idade. Porque entendem que, isto é por uma questão filosófica, o mais importante na formação não é o resultado entre equipas, mas é a participação. Publicam quem foram os atletas que participaram no jogo, mas não publicam o resultado. É uma das abordagens possíveis para tentar limitar a competição, mas é um problema específico da violência no desporto que normalmente não tem tanta visibilidade, mas que é relevante e queria ouvir também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, sobre essa matéria. Relativamente ao ciclo olímpico e paralímpico, tomámos boa nota também do que aqui foi dito. Eu queria colocar só uma questão específica tem a ver com o desporto paralímpico e com um problema estrutural do qual já conversámos aqui algumas vezes, tem a ver com o envelhecimento, entre aspas, dos atletas paralímpicos e com a dificuldade de renovação geracional desses mesmos atletas. Nós temos uma geração de atletas já com uma idade, que de facto foram talvez a primeira grande geração do desporto paralímpico português, mas ainda não conseguimos remover suficientemente os obstáculos à prática desportiva para que outros outros jovens possam, de alguma forma, participar. A questão dos classificadores poderá abrir aí a participação a alguns atletas, mas queria saber também se neste programa paralímpico se há, de facto, alguns sinais positivos relativamente a esse rejuvenescimento. Depois, na área da juventude, uma questão que tem a ver com as Jornadas Mundiais da Juventude. Há uma parte espiritual que tem a ver com essas jornadas mundiais, não é o que releva para aqui, mas é sem dúvida um dos maiores acontecimentos com escala mundial ao nível da juventude, ou provavelmente o maior, e vai acontecer no nosso país. O que queria perguntar é, quer do ponto de vista da participação de jovens portugueses, que o queiram naturalmente, no voluntariado, o que é que está programado, como já foi noutros grandes eventos, programas específicos para o voluntariado neste tipo de eventos, e por outro lado também, obviamente, em termos de projeção nacional nas novas gerações à escala mundial, o que é que o Governo está a pensar fazer também. Última questão relativa também ainda à juventude tem a ver com dados que foram conhecidos recentemente, quer pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, quer pelo Serviço de Intervenção nos comportamentos aditivos e nas dependências, que têm a ver com o consumo de álcool e de algumas drogas. Como sabemos, o combate principalmente ao consumo de drogas foi uma das áreas mais importantes da política de juventude dos anos 80 e 90, e depois houve políticas em sentido diverso até, em relação às drogas, em alguns casos políticas liberalizadoras, em relação ao álcool, políticas mais proibicionistas, também que tinham a ver com a natureza de cada uma, do tratamento legal de cada uma das matérias. O que é certo é que parece haver indicadores oficiais de que esse tipo de consumos nos mais jovens estão a atingir níveis preocupantes em Portugal. O que pergunto é, não trazendo para aqui o debate sobre a questão da penalização, da despenalização, mas apenas a questão dos consumos, o que é que está a ser feito ao nível da dissuasão deste tipo de consumos e, por exemplo, do álcool, do sucesso que está a ter, vou terminar, Sr. Presidente, a lógica de proibir o consumo abaixo de uma determinada idade, quando se verifica que depois esse consumo continua a existir. Por exemplo, um dos indicadores é o das CPCJs, que têm aberto mais processos sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelo conjunto de perguntas, Sr. Deputado. E começando pela questão que colocou de um caso que foi público de um atleta, inclusivamente um atleta conhecido de alta competição, que queria aceder ao ensino superior na minha alma mater, na Universidade de Coimbra, e que acabou por ser notícia porque o conjunto de pré-requisitos que existiam na instituição do ensino superior não lhe permitiam aceder à FECDEF da Universidade de Coimbra. É paradigmático que isso aconteça em Coimbra, uma cidade e uma universidade que tem tido uma vocação para o desporto muito marcada, que tem trabalhado ao longo destes últimos anos para densificar o contributo que tanto a Universidade como a Associação Académica de Coimbra, que, como sabem, é o maior clube desportivo, a maior entidade cultural da cidade de Coimbra, mas as universidades, como sabem também, têm autonomia financeira, administrativa, pedagógica, curricular e também nas questões dos pré-requisitos. Eu não conheço em detalhe o que são as características que acabaram por impedir que o aluno não acedesse através dos pré-requisitos, mas eu estou também convencido que infelizmente aconteceu este caso, mas que através deste caso as instituições de ensino superior vão estar mais atentas, porque a prática desportiva, nomeadamente do desporto adaptado, é também uma das questões importantes nos currículos, não só da educação física, mas também dos cursos de desporto, de educação física, de desporto e lazer, de algumas das instituições de ensino superior, nomeadamente dos politécnicos que versam essas matérias, e é importante também dar com equidade a possibilidade a todos para poderem estudar dentro das possibilidades de formação também das instituições de ensino superior. Dito isto, espero que as instituições de ensino superior, todas elas, encontrem também soluções para que pessoas que pratiquem desporto adaptado, que são grandes esportistas com provas dadas, possam também aceder a estas instituições e possam também fazer valer aquilo que sabem, para poderem aprender mais e para poderem depois também conciliar tudo aquilo que sabem como treinadores ou como formadores do futuro, porque também é preciso trabalhar nesse sentido. Relativamente
à violência entre pais, principalmente nos escalões de formação. É algo que todos temos assistido, teria graça se não fosse trágico, mas é verdadeiramente trágico, e eu posso lhe dizer que muitos dos clubes, muitas das associações de futebol, porque maioritariamente acontece no futebol, também acontece noutros desportos altamente competitivos, principalmente no hockey, eu ia dizer, no hockey, no handball, num conjunto de outras. Agora, é preciso também dizer que os primeiros que têm reagido a estas questões, muitas vezes, são os próprios clubes, porque esta violência não surge única e simplesmente entre pais de clubes diferentes, acontece dos pais encarregados de educação relativamente aos jovens ou às crianças e, muitas vezes, relativamente aos treinadores da própria equipa, dos próprios filhos. Isto é tão dramático a este ponto. Obviamente que é preciso trabalhar, é preciso estar atento. Os clubes, o que é que têm feito? Ativar muitos dos seus regulamentos internos e acabar por impor sanções, e eu acredito que, infelizmente, existem alguns casos, a partir do momento que se tornam públicos alguns destes casos, começa a haver alguma consciencialização. Nós estamos atentos e, obviamente, que é preciso e terá que ser necessário atuar noutra dimensão, se isto se começar a adensar e a ter outra dimensão, entendemos todo. Agora, dos casos que eu conheço, eu sei que a atuação dos clubes fez com que a mudança de práticas acabasse por acontecer, porque, em última análise, o facto de os pais não poderem assistir às competições dos filhos é altamente penalizador e acaba por coibir os pais deste tipo de práticas. Relativamente aos Paralímpicos, isso é algo que tem sido dito reiteradamente pelo CPP, existem várias questões. Por um lado, nos últimos anos, com a criação de muitas modalidades de desporto adaptado no desporto escolar, faz com que, por exemplo, nos últimos Jogos Paralímpicos no Rio, em 2016, tivéssemos tido um atleta do atletismo dos lançamentos que tinha 16 anos, e faz com que exista já uma renovação geracional. Obviamente que o caminho na equiparação também atrai mais atletas, atrai mais modalidades. Por outro lado, e aconteceu nestes últimos anos, muitas das federações acabam por se sentir atraídas também pelo desporto adaptado, ou por responsabilidade social, ou porque também as federações começam a entender que tem ali também um filão importante, isto no sentido positivo, para atrair novas pessoas e também para atrair financiamento, porque existem linhas de financiamento específicas para esta questão, e o que faz com que, ao diversificarmos modalidades, o tipo de atletas que podem aceder a essas modalidades, pelo tipo, muitas vezes, de deficiência ou de condicionalismo que tem, acaba por aumentar. Agora, é muito importante também o que tem acontecido, nomeadamente no que toca aos classificadores e no que toca à divulgação e aos programas que, nomeadamente, o Comitê Paralímpico de Portugal e o IPDJ têm feito. O Dia Paralímpico, os magazines na televisão, acabam por mostrar que isso é possível. E se me permitem falar da escola, todo o trabalho que temos feito de inclusão nas nossas escolas faz também com que, de certa forma, cada vez mais crianças estejam na escola, estando na escola, tenham acesso também a um conjunto de atividades e que possam cada vez mais poder estar também no desporto. De forma muito rápida, a Jornada Mundial da Juventude, obviamente que é uma organização do Patriarcado, também do Patriarcado, da Câmara Municipal de Lisboa, e o Governo já demonstra o que está atento, que saúde e que tem que garantir as condições de um evento desta natureza. Importante dizer, será absolutamente fantástico que milhares de jovens portugueses tenham contacto e a oportunidade de estar com milhares de jovens que nos vão visitar de todo o mundo, independentemente do caráter confessional que tenha estes encontros. De forma importante também, obviamente que o IPDJ tem sido artífice e partícipe com os seus programas de voluntariado, também que garantem todas as condições a estes voluntários e que estará certamente presente também neste grande evento. Estamos atentos a acompanhar. A notícia, como sabem, é recente e desde aí temos estado em contactos informais para poder ver como é que se vai ajustar e como é que vai ser o plano de ação, não nos querendo substituir a quem tem esse trabalho.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, de agradecer também o conjunto de informações que foram dando ao longo desta primeira ronda nesta audição, registando aquelas que dizem também respeito ao ciclo olímpico, ao ciclo paralímpico, aos reforços que são considerados nesta matéria, bem como as informações no que refere às unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas. O Sr. Ministro disse que eram 16, que se tinha passado para 16. Da consulta que consegui fazer, eu penso que elas estarão, e poderá corrigir-me se estiver errada, maioritariamente centradas em algumas zonas do litoral do país. Estamos a falar do Porto, Lisboa, Oeiras, Monte Moro Velho, Rio Maior, Coimbra. Identifiquei uma em Ponte de Sor, mas importava efetivamente na disseminação, digamos assim, destas unidades, ter em conta realidades diferentes no nosso país, a realidade do Alentejo, estamos aqui a falar de uma em Ponte de Sor, mas também Trás-os-Montes, ou seja, zonas que têm efetivamente realidades muito específicas e que também importava que fossem consideradas, mas fazemos naturalmente o registro do conjunto destas informações que aqui nos fizeram chegar. Há algumas matérias que têm sido abordadas nesta audição que nós não podemos também deixar de as colocar. As questões do combate à violência, ao racismo, xenofobia e intolerância em espetáculos desportivos, havendo até naturalmente um momento próprio na discussão na especialidade em que irá ser aprofundado todo o debate sobre esta matéria e sobre a proposta de lei que o Governo tem. Naturalmente que há uma concordância e uma unanimidade no sentido de se efetivar e de se concretizar um combate a todos este tipo de comportamentos, mas há sobre esta matéria até uma pergunta que nós gostaríamos de dirigir muito concretamente. Tivemos a oportunidade de dirigir ao Ministro da Administração Interna, por ser a sua tutela direta, mas uma preocupação que nos chega de uma notícia recente que tem a ver com o facto dos comandos metropolitanos do Porto e de Loures da PSP terem notificado os clubes de futebol das distritais do Porto e de Lisboa, informando que a partir de março deixará de existir policiamento da PSP nos jogos de risco normal ou reduzido nos escalões de formação dos campeonatos distritais, sendo que a justificação que é dada para este não policiamento tem a ver com o Decreto-Lei 216/2012 e critérios legais aí fixados para a não aceitação de pedidos de policiamento. Há preocupações com esta notificação junto de dirigentes desportivos, na medida em que se teme um aumento da violência nestes jogos, sendo que a PSP nesta situação só é chamada a intervir quando a violência já puder estar instalada. Por isso era também conhecer-se da parte de quem tutela a área do desporto, há o conhecimento desta situação e se têm também alguma reflexão sobre a mesma, com as consequências que daí poderão advir e principalmente tendo em consideração que há um caminho que se quer fazer no combate e na prevenção da violência nos espetáculos desportivos. Sendo que a prevenção dessa violência, como nós também temos afirmado, tem também a ver com a promoção de valores que são inerentes ao desporto, nomeadamente, e que são transmitidos nas escolas, com a prática da educação física e no conjunto da transmissão de valores de solidariedade, de cooperação e de superação coletiva das próprias dificuldades, também na questão do desporto escolar. E sobre o desporto escolar há algumas questões que nós também gostaríamos aqui de colocar, que têm a ver com as disparidades, naturalmente, das condições da prática do desporto escolar nas várias escolas, o desporto escolar e a própria educação física, porque se é verdade que foram dados passos no sentido da melhoria das condições da prática da educação física em algumas escolas, nomeadamente no primeiro ciclo, como o Sr. Ministro aqui afirmou, a verdade também é que há muitas escolas que continuam a ter muito más condições para a prática da educação física e isso também significa, naturalmente, menores condições para a prática do desporto escolar. E o entendimento que nós temos também do desporto escolar é que devem ser criadas as condições em todos os locais para que possa haver a prática do desporto escolar, o que também acaba por estar em causa, no fundo, com aquela que é a proposta que o Governo apresenta e que chama da descentralização, que nós entendemos como uma desresponsabilização do Governo face a esta matéria, porque importa aqui também dizer que o próprio desporto escolar, vindo referenciado no Decreto-Lei referente à descentralização de competências na área da educação, acaba, no fundo, o Governo por se desresponsabilizar da universalidade, da garantia de condições universais na prática do desporto escolar. E o entendimento que nós temos é que qualquer criança ou jovem que queira ter a prática do desporto escolar em Bragança tem o mesmo direito que no Porto, tem o mesmo direito que em Campo Maior, tem o mesmo direito que em Lisboa, tem o mesmo direito que em Coimbra. E não pode ficar de alguma forma à mercê de vontades ou de determinadas condições para a prática desse desporto escolar. Por isso, como é que o Governo garante a qualidade da prática também do desporto escolar e desse direito?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder até a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas várias questões que acabou por colocar. Relativamente à JUAR, é verdade que não temos unidades de apoio ao alto rendimento na escola em todo o país. Começamos, é um projeto que começou com um projeto piloto em 2016-17 com 4 escolas e este aumento acaba por acontecer e temos agora o ARDS em Braga, em Coimbra, em Faro, nos distritos em Leiria, temos também Setúbal, Santarém, no Porto, em Lisboa, em Coimbra já disse, e em Porto Alegre. Porto Alegre porquê? Porque a Federação Portuguesa de Basquetebol escolheu Ponte Sor para ter concentrados todos os alunos do sexo masculino que estão nas seleções nacionais ou em vias de estar nas seleções nacionais e uma vez que existe um grande clube também em Ponte Sor, acabaram por o fazer lá. Temos também de ter em atenção que, obviamente, que queremos aumentar o número de unidades de apoio ao alto rendimento escolar, mas necessariamente nós não vamos poder ter uma unidade de apoio ao alto rendimento da escola em todos os sítios. Mas é positivo a concentração de alunos. Obviamente que nós sabemos que muitas vezes acaba, principalmente no que toca aos desportos coletivos. Nós não vamos poder ter cada um dos basquetebolistas que fazem parte das seleções nacionais na sua escola, por muito que tenham um OAR perto. Porquê? Porque eles estão concentrados. Vou-lhe dar o exemplo de Montemor, que era, no fundo, e que funcionava como unidade de apoio ao alto rendimento na escola antes delas existirem. Porque existia o Centro de Alto Rendimento de Montemor e estavam lá alunos da canoagem, do remo, da natação de águas abertas e do triatlo. Porquê? Porque as federações tinham de todo o país, estavam todos ali concentrados. Porquê? Porque estavam lá os treinadores, estavam lá, e então é muito difícil, porque depois ou continuam a treinar muitas vezes no clube da terra, não é? Ou no clube local, e muitas vezes a dimensão de alta competição implica concentração e implica estágio constante, digamos assim. Obviamente que isto tem outras vicissitudes e não implica que não tenhamos no futuro o ARS que possam estar deslocadas noutras zonas do país onde possa haver a prática desportiva e onde possamos ter alunos de todo o país a ir para o interior, como temos, por exemplo, em Ponte do Sor. Relativamente às questões do policiamento do espetáculo desportivo, estamos atentos, como é óbvio. Esta é uma matéria que toca o mundo do desporto, mas que faz parte das competências de outro ministério e nós estamos muito atentos a estas questões e temos articulados. É preciso dizer algo de forma inequívoca, não há alteração nenhuma da legislação. Como disse, esta é uma legislação de 2012 que é muito clara e as práticas não mudaram e tem que continuar a haver a articulação e a conciliação entre quem prepara as provas desportivas e quem faz, de certa forma, e tem a responsabilidade de garantir a segurança nos espetáculos desportivos. Obviamente que temos que o dizer, a lei é muito clara e tem havido muita articulação de forma muito positiva. Sabemos bem que, inclusivamente, como sabem, existe uma verba do jogo que é alocada e que acaba por ser alocada para o policiamento e para garantir a segurança em espetáculos desportivos que estão neste decreto de lei e em todos aqueles que são identificados como sendo de risco. Porque, se bem se sabem, o decreto de lei até é parco, digamos assim, no número de espetáculos desportivos que deveriam ser policiados. São policiados muito mais do que aqueles que estão no decreto de lei, porque são entendidos, obviamente, na avaliação que é feita de forma sistemática, que mais devem ser. E nós acreditamos que assim continuará a acontecer. Nós continuaremos atentos e continuaremos também a fazer a articulação entre o mundo de quem garante a segurança e o mundo de quem organiza as provas desportivas. Relativamente ao desporto escolar, falou da importância de termos todas as condições. Nós temos feito um esforço muito grande. Obviamente que criam-se novas vicissitudes quando se criam novos objetivos. Com a valorização das expressões fisicomotoras no primeiro ciclo. Com a valorização da educação física, se bem se recorda que estava relegada para um segundo plano, uma vez que não contabilizava para um conjunto de aspectos como contabilizava todas as outras disciplinas. Isto veio criar uma responsabilização acrescida. Temos trabalhado para que isso aconteça,
Muitas das obras que têm acontecido e em que os municípios têm sido donos de obra, mas também as intervenções que o Ministério da Educação tem feito, têm sido ou para requalificar ou para fazer novas infraestruturas desportivas. É preciso dizer que o quadro comunitário vigente, ao contrário do que aconteceu no passado, o PT 2020 não consagrava a construção ou mesmo a requalificação de infraestruturas desportivas porque foi classificado como de prioridade negativa. E isso, obviamente, entorpeceu todo o nosso esforço. Em todo o caso, temos trabalhado também em articulação com o Sistema Nacional de Informação Desportiva que desenvolvemos, para que, por um lado, as escolas possam ver requalificadas e renovadas as suas instalações desportivas, mas para que as escolas que não tinham ou que tinham em piores condições, pelo menos a breve, médio prazo, possam muitas vezes recorrer a outras entidades municipais ou entidades privadas no entorno e que muitas vezes por articulação que se consegue utilizar, porque muitas vezes também estamos a falar de prática desportiva, não necessariamente num pavilhão, mas muitas outras infraestruturas que existem no entorno e que acabam por ser utilizadas pelas escolas. Principalmente também com estes centros de formação desportiva, e só para dar um exemplo, em Caminha temos remo, em Viana do Castelo temos surf, e aí também com os centros de alto rendimento a serem também palco das práticas desportivas dos nossos alunos com criação de novas condições.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos passar à segunda ronda. Tem a palavra a Sra. Deputada Laura Magalhães, do PSD. 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, e cumprimentar também o Sr. Ministro, antes de mais. A boa educação assim o exige. Sr. Ministro, desde o início da legislatura que disse que com a sua tutela a transversalidade das políticas da juventude estaria assegurada. E aquilo que nós vimos já no fim desta legislatura é que enganou os deputados e enganou os portugueses. E enganou porquê? As políticas de saúde, de educação, de emprego, proteção social, desporto, habitação ou cultura não têm coordenação, não há uma visão integrada destas políticas e quem perde com isso são os jovens portugueses. Vejamos, por exemplo, a dimensão da saúde, que já aqui foi abordada e o seu ministro não respondeu ou porque não quis ou porque por algum motivo não o terá feito. E falo do consumo desequilibrado do álcool, que é um problema grave que compromete o desenvolvimento individual e social, em particular nas camadas mais jovens da população. Mais grave ainda são as mortes por ele causadas. Ainda na semana passada tivemos cá o CICAD a apresentar os relatórios anuais e os dados que são lá revelados são preocupantes. As mortes relacionadas com o consumo de álcool permanecem, infelizmente, muito elevadas entre os jovens portugueses. Estamos a falar uma em cada 7 mortes entre os 15 e os 19 anos e uma em cada 5 mortes entre os 20 e os 24 anos, Sr. Ministro. Os relatórios do CICAD evidenciam ainda um aumento do consumo de algumas drogas, nomeadamente da cannabis, também na população mais jovem. Há, aliás, sinais de alguma heterogeneidade regional. Os relatórios do CICAD evidenciam também um aumento das dependências dos consumos aditivos sem substância. Esta é uma área que está a surgir e que pouco tem sido feito. As sinalizações à CPCJ também estão a aumentar. Claro que isto pode ter aqui duas leituras. Pode querer dizer que os consumos estão a aumentar, mas também podem querer dizer que as entidades de primeira instância, com matéria de infância e juventude, estão mais sensibilizadas para esta problemática. No entanto, Sr. Ministro, os sinais estão a surgir e as campainhas de alarme estão a tocar em vários níveis e vêm de várias vertentes. E por isso questiono, Sr. Ministro, o que faz o responsável do setor da juventude perante isto e que, por sinal, tem, inclusive, é a tutela do IPDJ. Vai continuar a ignorar a juventude, Sr. Ministro? Vai ficar pelos meros programas que já existem no IPDJ e que estamos a verificar que não são suficientes? Que estratégias estão a ser adotadas para inverter esta tendência? Lembro, Sra. Presidente, mesmo para terminar, Sr. Ministro, lembro que estamos à porta das festividades académicas, as queimas das fitas, o enterro da gata em Braga, em que vários problemas graves surgem exatamente relacionadas com esta temática. O que é que está a fazer, Sr. Ministro?
Por favor,
não deixe os jovens portugueses à sua mercê.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sra. Deputada. Quero-lhe agradecer. Apresentou-me perante esta comissão como se esta comissão não me conhecesse e apresentou-me como o mentideiro-mor do reino, como se eu tivesse vindo aqui mentir, como se eu tivesse vindo aqui mentir. O Sr. Deputado disse que inclusivamente há novos e melhores mentideiros-mores do povo e do reino. Eu posso lhe dizer uma coisa, isto é curioso porque dentro do mesmo grupo parlamentar, alguém bem dizer é preciso uma visão integrada, quando nós falamos de visão integrada dizem é melhor não acontecer, uns queixam-se da integração entre a juventude, a educação e o desporto, outros vêm dizer que é preciso intensificar, mas pronto, vamos ao que importa. Vamos ao que importa, e relativamente a esta questão. Eu já apresentei aqui um conjunto de medidas que estão agregadas num diploma que foi aprovado no Conselho de Ministros, que se chama Plano Nacional da Juventude. O Plano Nacional da Juventude, se a senhora deputada já conhece, tem um conjunto de medidas absolutamente transversais e também tem medidas ligadas com a educação para a cidadania, com a educação para o consumo e com a educação também para a saúde. Existem um conjunto de medidas que estão em curso. Este Plano Nacional da Juventude resulta de uma articulação e de uma inter-relação interministerial que, obviamente, trata de questões como a habitação, o ensino superior, as questões da saúde. Curiosamente, as questões da saúde foi uma das questões apontada pelos jovens em todo o trabalho preliminar que fizemos como sendo absolutamente essencial para que eles possam ter condições de vida e nesse sentido, temos trabalhado, nomeadamente nas nossas escolas, dentro do que é a educação para a cidadania, para que o consumo seja cada vez mais equilibrado, cada vez reconhecido como uma preocupação, e temos trabalhado verdadeiramente para que nesta nova área curricular nas nossas escolas possa efetivamente acontecer um consumo responsável, para que eles possam entender também as consequências imediatas e de médio e longo curso relativamente ao consumo de álcool e de estupefacientes. Como sabe, estas medidas relacionadas com a educação são medidas que necessariamente acontecem a médio e longo prazo. Por outro lado, o IPDJ tem também um conjunto de campanhas que costumam estar, eu não sei se a senhora deputada, de certeza que vai às festas de São Miguel em cabeceiras de basto, não é? E é isso, certeza absoluta que em setembro vai às festas de São Miguel, mas não sei se teve, e eu não sei se o IPDJ vai às festas de São Miguel, mas sei que, por exemplo, vai ao Festival de Paredes de Coura. Costumam estar lá, costumam ir também aos grandes festivais onde há grandes concentrações e costumam ir também, por exemplo, às queimas das fitas e costumam estar com ações de sensibilização relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas e às suas consequências. Esse é um trabalho maratoniano que todos temos que fazer. Num momento em que existe até alguma estetização relativamente ao consumo exacerbado de álcool, cabe-nos a todos e também às nossas escolas, cabe também às nossas equipas de saúde escolares que temos e que foram reativadas porque estavam completamente desativadas e que temos que trabalhar. Como?
Não entramos em diálogo.
Estes dados, de quando é que são esses dados, senhora deputada? É muito importante. É de 2017. E a senhora deputada acha que... Eu conheço os dados perfeitamente, senhora deputada. Agora, é muito importante dizer que medidas desta natureza e medidas relacionadas com a educação para a cidadania possam acontecer, porque elas têm consequências naturais a médio e longo prazo. Agora, relativamente às festas de São Miguel, trabalharemos também para que aí o consumo de álcool não seja exacerbado, porque festas como aquelas há poucas no país, senhora deputada.
Obrigada, senhor ministro. Passe a publicidade às festas de São Miguel, certamente que alguns deputados desta e deputadas ficarão com vontade de ir às festas de São Miguel. Pois é, eu também nunca fui às festas de São Miguel, portanto também fico... Estou, claro que sim,
claro que
sim.
Claro que é sério este assunto, senhora deputada, claro que é sério.
Tem agora a palavra o senhor deputado Ivan Gonçalves, do PS. 3 minutos.
Oh, Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, e por falar em dados que foram apresentados, eu quero também fazer outra congratulação ao Governo. Nós hoje, para além dos dados que tivemos acesso a propósito do desemprego jovem, já lá vamos, Sr. Deputado, a propósito do desemprego jovem, está em mínimos históricos desde 2019, tivemos hoje também a notícia, a boa notícia, através dos dados que são disponibilizados pelo INE, de que o número de jovens na ENEM do nosso país está em mínimos históricos, no que os jovens na ENEM, os jovens entre 15 e os 35 anos que não trabalham nem estudam, está hoje em mínimos históricos das últimas décadas, ou seja, desde que estes dados, que os dados são conhecidos nesta última série, ou seja, pelo menos nos últimos 20 anos, que os dados dos jovens na ENEM, aliás, que a taxa de jovens na ENEM não era tão baixa. Eu sei que o PSD não gosta que nós falemos nada que seja positivo sobre a juventude, que não seja. Até porque repare. Pois há, não, mas. O mínimo, aliás, mas esse gráfico também diz que o mínimo histórico, que aliás, que o máximo histórico foi atingido em 2013 durante o governo do PSD e do CDS. Pronto. É bom, eu também acho que é bom, Sr. Deputado.
Senhores deputados, vamos lá.
Ainda bem que podemos falar sobre este dado que é tão importante para os jovens portugueses. Mas para além disso, e gostávamos também de congratular o Governo finalmente pela criação do Estatuto de Estudante Atleta. Já sabemos que se o PSD e o CDS fossem governos provavelmente já estaria feito, infelizmente nunca foi feito enquanto foram governo, mas cumpriu-se finalmente uma resolução da Assembleia da República apresentada pelo Partido Socialista, em boa justiça. Até havia mais do que uma resolução sobre este tema, mas havia também uma resolução apresentada pelo Partido Socialista, o Sr. Ministro já o referiu, é importantíssimo para a vida de milhares de jovens que tentam compatibilizar a prática desportiva com as suas vidas académicas. Congratular também o Governo pela organização das Jornadas Mundiais da Juventude, já o falámos aqui hoje, mas gostávamos também de perspectivar algumas das iniciativas que estão a ser previstas para o nosso país. Desde logo, o ano da Cplp para a Juventude, que teve a sua abertura, a sua cerimónia de abertura, na semana passada aqui nesta Assembleia da República, e que é uma iniciativa interessante no fortalecimento das relações no espaço da lusofonia. O Orçamento Participativo Jovem, que vai ter em 2019 mais uma edição, uma iniciativa que nasceu também por ação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por alteração na especialidade do Orçamento do Estado, e um especial destaque também para a Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude em 2019, que terá lugar em Lisboa, 21 anos depois da realização da última Conferência de Ministros ou de Responsáveis Ministeriais da Juventude, e que conta já com o patrocínio das Nações Unidas, da Unicef e da FNUAP e da OIT, e portanto dizer que nos próximos tempos, teremos uma série de iniciativas que são importantes e que são relevantes para a juventude em Portugal. E pedir também ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado se nos poderiam fazer, em parte já foi feito, mas poderiam dar também continuidade ao balanço daquilo que é o Plano Nacional para a Juventude, que foi aprovado em 2018 por este Governo, demonstrando assim que não basta nós falarmos e termos propostas quando os partidos estão na oposição. É preciso que quando estão no Governo também sejam capazes de implementar essas mesmas propostas, como o Governo está, aliás, a fazer e muito bem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Começando por aqui pela Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, que demos o nome de Lisboa mais 21, todos se lembrarão do importante momento que aconteceu para as políticas da juventude a nível mundial com a Conferência de Lisboa de Ministros Responsáveis pela Juventude em 1998 e aí também com a existência de uma declaração de Lisboa. O Governo português promove agora uma nova conferência que se chama Lisboa mais 21, é uma conferência que conta com o endosso da enviada para a juventude do Secretário-Geral das Nações Unidas, da Unicef, também da OIT, e é importante dizer, e da FNUAP, é importante dizer que esta conferência irá fazer, depois da monitorização que a sociedade civil vai fazendo destes compromissos de todos os governos que aí estiveram representados e da declaração, no fundo esta conferência irá avaliar os progressos alcançados em termos de políticas de juventude desde 1998, também no quadro do que é a Agenda 2030 e a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É importante dizer que
procuramos aí também uma nova declaração que seja renovada, porque muitas das inquietações, das vicissitudes e das questões problematizadas em redor das políticas de juventude e dos jovens são diferentes hoje do que o eram há 21 anos, e é importante dizer que neste enquadramento teremos, por um lado, a conferência e depois também um fórum da juventude onde estarão representados as organizações que congregam os jovens em cada um desses países. Obviamente que estarão representados os ministros que têm a responsabilidade pelas políticas de juventude nos governos, mas também altos funcionários do Estado, representantes da juventude de cada país, e terá lugar em junho agora de 2019. Queria voltar um pouco atrás, porque se falou aqui também das questões relacionadas com o Plano Nacional de Juventude. Este Plano Nacional de Juventude é um plano transversal que tem políticas inscritas em muitas das áreas e, por exemplo, sabemos que no que está relacionado com a saúde, nós temos, e queria dizer, por exemplo, porque estou aqui a responder ao seu deputado Ivan Gonçalves, mas fazendo a ponte, temos, por exemplo, a campanha com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Administração Interna, que foi lançado e que tem um título muito sugestivo, ou uma campanha muito sugestiva, que diz que a bebedeira passa, o resto não, e que diz também, este Plano Nacional de Juventude tem uma medida em concreto para o desenvolvimento de campanhas de sensibilização sobre os efeitos nocivos do álcool e tudo o que o álcool acaba por ter como implicação no âmbito também do programa Noite Mais Segura. O IPDJ tem também um programa chamado Cuida-te, que também é um programa de sensibilização também para tem entidades parceiras, tanto do setor público como do setor privado, e tem também como principal objetivo trabalhar nas áreas da saúde juvenil e na promoção de estilo de vida selvagem. E agora queria passar... Não vou passar nada... Que... Da vida saudável. O que é que...
Às vezes é um bocadinho selvagem, é.
A promoção da vida selvagem sempre com saúde, então. Se assim me permitem, todos entendem, e todos foram jovens, ou ainda o são, e todos seremos jovens, a vida toda, e sabem bem do que eu estou a falar.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Queria perguntar agora às senhoras e senhores deputados se há necessidade de terceira volta, porque se houver necessidade de terceira volta, vamos fazer aqui uma pausa. Se não houver necessidade de terceira volta, há necessidade de terceira volta? Pronto, então fazemos aqui 5 minutos de intervalo. 5 minutos de intervalo, senhor deputado. Senhores deputados, vamos recomeçar. Senhor deputado João de Almeida, CDS-PP, 3 minutos.
Muito menos que isso, Senhora Presidente, ser muito rápido e pedir desculpa que não poderei ficar para a terceira ronda. Queria colocar aqui questões que têm mais a ver com a transversalidade e uma em concreto tem a ver com o ensino superior também, com o acesso e frequência do ensino superior. Há uma parte ideológica nessa discussão, não queria abrir aqui a questão ideológica do pagamento de propinas ou não, até porque isso tem sempre que ver com a consequência que depois existe desse pagamento de propinas, mas mais do esclarecimento dos jovens. Há aqui um problema imediato e há um esclarecimento para o futuro que eu acho que é necessário, pelo menos daquilo que pensa o Governo. A questão imediata tem a ver com uma dedução lógica que até foi reiterada por alguns reitores, que tinha a ver com a consequência nas bolsas da diminuição do valor máximo da propina. E, portanto, se há ou não há, e se este Governo pode assegurar que há ou não há o risco de, baixando o teto, e com a consequência que isso tem no regime de bolsas, de haver alunos que estavam abrangidos pelas bolsas e que deixam de estar abrangidos, ou seja, que ficam pior do que aquilo que estavam. E porque a aplicação direta, simples, faz com que assim seja, porque o valor passa a ser um valor mais baixo e pode prejudicar esses alunos. Depois, uma questão também de esclarecimento, se o Sr. Ministro nos pode elucidar. Eu admito que o seu colega da Ciência do Ensino Superior pudesse fazê-lo na primeira pessoa, mas é importante também, do ponto de vista das políticas de juventude, ter noção disso, se este Governo pretende ou não acabar com as propinas e quando. Porque em pouco tempo o Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior disse duas coisas completamente diferentes. E como eu digo, a questão não é aqui de fazer o debate ideológico de se as propinas são boas ou se as propinas são más. É fazer o debate lógico, não ideológico, mas lógico, de saber o que um Governo pensa sobre um determinado tema e o esclarecimento de uma posição que o Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior em Portugal disse que era favorável à eliminação das propinas e depois em Bruxelas disse algo substancialmente diferente disso e, portanto, era pedir se o Sr. Ministro da Educação podia prestar esse serviço à juventude portuguesa de esclarecer qual é o ponto de vista do Governo sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E se me permite, vou só roubar 10 segundos do que é o tempo para responder, não para falar sobre o ano da Cplp para a juventude, que aqui foi falado, mas agora que Portugal não está já a presidir, e neste caso eu já não estou a presidir à Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto da Cplp, agora é Santo Tomé, celebramos outro dia aqui nesta casa, na Sala do Senado, e este ano teremos a Bienal de Jovens Criadores, que há 2 anos aconteceu em Vila Nova de Cerveira, com a conferência a acontecer em Caminha, e este ano será em Angola. E eu queria deixar para a Comissão, como tem sido nosso hábito, uma medalha da missão de Portugal aos últimos jogos da Cplp, em Santo Tomé e Príncipe, que foram também, e que fica também para sempre que temos ido a eventos, temos trazido alguma coisa também para ficar aqui nesta casa e para deixar marca também do que tem sido o trabalho que temos feito e que tem sido também muito bem acompanhado aqui por esta casa.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Aproveito para agradecer e dizer que vai ficar aqui no espólio da Comissão.
Relativamente à questão que me colocou, o ensino superior e o acesso ao ensino superior. Sabemos que se, por um lado, temos feito trabalho no ensino básico e secundário, com o aumento paulatino da escolaridade obrigatória, que se todos bem se recordam, a minha geração, do Sr. Secretário de Estado, tinha uma escolaridade obrigatória de 6 anos, a geração imediatamente a seguir teve de 9 anos, e quem entrou e quem acabou por frequentar a escola no início desta década já teve 12 anos de escolaridade obrigatória. Com a valorização também das outras vias de ensino, nomeadamente do ensino profissional, esperamos que cada vez mais gente chegue ao ensino superior e é preciso criar condições para que quem chega ao ensino superior, independentemente da sua condição socioeconómica, possa efetivamente estudar e possa fazê-lo com a plenitude, com a dedicação, se possível, exclusiva, e para isso, obviamente, que o Governo tenha trabalhado, por um lado, para que a ação social escolar
escolar possa ser cada vez mais incrementada. Por outro lado, também melhorar as condições, por exemplo, de alojamento. Sabemos bem que, principalmente em Lisboa e no Porto, o alojamento universitário é um problema. Também acontece noutras cidades que tradicionalmente não tinham esse problema. Só para dar um exemplo, o Instituto Politécnico de Bragança, neste momento, tem 80 estudantes alojados em Macedo Cavaleiros, que vão diariamente de Macedo Cavaleiros, que não são de Macedo Cavaleiros, que estão alojados em Macedo Cavaleiros e que vão diariamente para Bragança, e esta é uma situação que nos preocupa. Obviamente que saudamos a diminuição das propinas que ficou inscrito no Orçamento de Estado, e esse é, de certa forma, uma discussão em curso. É uma discussão que, sendo ideológica, não é só ideológica, tem a ver com outras questões financeiras, e obviamente que nós, também aqui na área da juventude, acompanhamos esta questão e temos a nossa intervenção, nomeadamente para aumentar a capacidade das famílias portuguesas poderem estudar, nomeadamente com a ação social escolar e, por outro lado, com a aumento de camas de residências universitárias. Deixar aqui também uma nota, se bem sabem, inclusivamente no Ministério da Educação, já não estamos na 5 de Outubro, estamos na Infante Santo, e o edifício, o Sr. Primeiro-Ministro já o anunciou, o edifício do antigo Ministério da Educação será transformado, porque a Secretaria-Geral está neste momento a deslocar-se também desse edifício, e será uma residência universitária numa zona da cidade que nós sabemos que também está envelhecida e que precisa de jovens, e que tem também nas imediações muitas instituições e muitas politécnicos e universidades. E era isso também que tínhamos de dizer. Defenderemos sempre o acesso dos jovens em plenitude de possibilidades ao ensino superior, e é isso que tem que acontecer.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós gostaríamos ainda de colocar aqui algumas questões ainda no âmbito da juventude, e nomeadamente nas questões do emprego jovem, mais concretamente do desemprego jovem e da precariedade. Porque se é verdade que é de registar como positivo a redução do desemprego, há naturalmente uma preocupação com os níveis de precariedade que persistem no emprego jovem. E não é possível combater o desemprego sem combater a precariedade. E entendemos, e temo-lo dito em diversos momentos, que o combate à precariedade tem efetivamente que ser um desígnio do próprio Governo, seja no setor público, seja no setor privado, da mesma forma que há algum tempo atrás, há alguns anos atrás, o próprio combate e erradicação do trabalho infantil foi também um desígnio assumido nesta Casa. E é exatamente nesse mesmo patamar que nós colocamos a questão do combate à precariedade para a erradicação da precariedade, sendo que há um conjunto de propostas que, embora não sejam apresentadas pelo Ministério que tutela, têm influência na estabilidade do emprego dos jovens, nomeadamente o alargamento do período experimental até 6 meses, que vai incidir, sobretudo, em trabalhadores mais jovens, bem como a proposta que o Governo tem no âmbito das alterações às leis laborais, que também prevê que o período de experiência passe de 90 para 180 dias, para trabalhadores à procura de primeiro emprego ou em situação de desemprego de longa duração, retomando até uma norma que o próprio Tribunal Constitucional considerou inconstitucional em 2009. E esta é naturalmente uma preocupação que nós não podemos deixar de colocar quando estamos a tratar também de matérias da juventude, sendo que a necessidade de se garantir estabilidade aos jovens no seu emprego, de emprego com direitos e com salários valorizados, é também garantir as condições para que os jovens possam construir a sua vida nas suas diversas dimensões. Por isso era também importante saber da parte do Governo e da parte que tutela também a juventude qual é a reflexão e medidas que o Governo pretende tomar neste sentido do combate para a erradicação também da precariedade. Há também uma matéria em discussão na Assembleia da República ainda, e que irá ser também alvo de mais aprofundamento no que refere ao regime jurídico do associativismo jovem, que já teve uma audição pública, que já teve uma recolha de um conjunto de contributos, em que nós consideramos efetivamente importantes os passos que se foram dados, nomeadamente na isenção de custos para efeito de legalização das associações jovens. juvenis, sendo que há matérias que nós entendemos que importa efetivamente ir mais longe. E o PCP não deixará de intervir na especialidade, naturalmente, no sentido de garantir melhores condições pela autonomia, o estímulo de participação juvenil e o apoio à diversidade de associações juvenis que existem, porque é diferente falarmos de associações de estudantes ou de outro tipo de associações juvenis que existem no nosso país. E também neste âmbito era importante saber a disponibilidade do Governo também para acolher um conjunto de contributos e de alterações que significassem também mais autonomia e mais estímulo à participação juvenil, porque as associações juvenis, seja no âmbito das associações de estudantes, seja outras associações que existam, são efetivamente um espaço importante de participação juvenil que deve ser valorizada e que deve ser estimulada.
Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro.
Então, o Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, estando a ter a primeira intervenção nesta audição, obviamente quero cumprimentar a Sra. Presidente, bem como todas as deputadas e deputados, senhoras e senhores deputados, obviamente o Sr. Ministro também, e agradecer à Sra. Deputada Diana Ferreira as questões que deixa, e deixo-me começar-lhe por lhe responder à última, quando fala de abertura que o Governo pode ter ou não para, no fundo, criar condições de uma maior autonomia e um maior estímulo à participação dos jovens através do associativismo jovem, seja ele associativismo juvenil ou associativismo estudantil. Eu diria que não poderia ser maior, uma vez que este Governo, particularmente através do Ministério da Educação, enfim, da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, fez, eu diria que da palavra participação, a palavra-chave, se nós quisermos, no domínio da juventude. Depois queria lhe dizer, Sra. Deputada, que ainda assim há uma proposta de alteração à Lei do Associativismo Jovem nesta Assembleia, enfim, com mais ou menos acordo do Governo, evidentemente que é soberana agora a Assembleia da República e, portanto, no entendimento que faça e nas votações, obviamente, que determinarão o que vai ser o futuro desta proposta de alteração à lei que o Governo aqui fez chegar. Relativamente às questões da precariedade, não poderíamos estar também mais de acordo. Aliás, deixe-me dizer-lhe que há uma posição muito clara deste Governo e particularmente da tutela da juventude, que ao contrário de, eu diria, algumas correntes que eventualmente até se acham mais vanguardistas de que o futuro está em ter... Eu há tempo estive num debate na Universidade Católica, justamente no Porto, em que a determinada altura era dito que se a geração dos nossos avós tiver um emprego para a vida, os nossos pais já puderam ter 2 ou 3 empregos, que os nossos filhos poderiam vir a ter 12, 14, 16 empregos. Portanto, nós não alinhamos neste tipo, eu diria, de prática, até porque o Plano Nacional para a Juventude, e mais uma vez aqui uma referência ao Plano Nacional para a Juventude, que foi construído justamente com o que são as preocupações com, digamos, o contributo direto dos jovens, e esse contributo foi feito através não só de um Fórum Nacional que levámos a cabo para esse efeito, mas também através de focos grupos e, muito importante, da participação dos jovens através do inquérito online. A mim não me pasmou, ao Sr. Ministro também não surpreendeu, mas seguramente alguns ficarão surpreendidos com o que foram as preocupações manifestadas por esses jovens nas suas, digamos, relativamente ao futuro. E quais eram? Eram justamente as que tinham a ver com a habitação, as que tinham a ver com o emprego, enfim, as que tinham a ver com a formação, com a educação, com a saúde, ou seja, nada rigorosamente diferente do que foram as preocupações da minha geração e das gerações que, eu diria, que nos antecederam. Portanto, desse ponto de vista, os jovens querem estabilidade, querem a tal estabilidade no emprego para que, obviamente, possam organizar as suas vidas, enfim, constituírem famílias, desenvolverem as suas vidas dentro, enfim, de normativos perfeitamente aceitáveis ou digamos, consensuais para todos. E, portanto, desse ponto de vista, temos feito o nosso trabalho, quer seja a nível do Plano Nacional para a Juventude, que é, mais uma vez, aqui fica dito, um instrumento político
que vincula todo o Governo. Eu quero aqui recordar que foi aprovada em Conselho de Ministros, o que significa que todas as mais diversas áreas setoriais do Governo estão vinculadas e estão comprometidas com o conjunto de medidas que aí estão vertidas, e particularmente no emprego, como é sabido, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança e Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social têm vindo a apresentar medidas justamente que vão no caminho do combate à precariedade.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Terminamos agora então a segunda ronda, vamos passar à terceira ronda dá um minuto a cada senhora e senhor deputado. Senhora deputada Margarida Mano tem a palavra.
Muito obrigada. Eu ia aproveitar esta oportunidade para dar espaço ao senhor ministro para poder responder a uma ou duas questões que não teve oportunidade de responder ao meu colega. O senhor ministro fez algumas considerações pelo facto do meu colega ter feito a consideração relativamente ao abandono. Naturalmente que ele não pretendia de forma nenhuma desvalorizar a questão do abandono, que é de resto muito cara, até porque nós naturalmente que nos congratulamos com a descida do abandono para 11,8%, não era preciso ir a 2002, bastava ir a 2011, quando a taxa de abandono era 23%, e o Governo anterior passou de 23% para 13,7%, baixou 10 pontos percentuais, o que significa uma descida mais ou menos 2,5% ao ano, e agora neste Governo, quando, naturalmente num primeiro ano em que houve um sobressalto que aumentou a taxa em 2016, mas depois foi descendo, e portanto nós só podemos estar, e eu posso, se o Sr. Ministro quiser, de entregar um mapa com as taxas, para que, dado pelo INE, e portanto, naturalmente, pois vale a pena dizer que não. Não vale a pena dizer que não. Este tempo desconta, naturalmente. Este tempo desconta. Eu estava a comparar 23 para 13, de 13 para 11. Mas isto para dizer que nos 2 minutos que ocupou em considerações sobre o abandono, não, no comentário, duas perguntas que eu gostaria de lhe colocar, de pedir-se para responder. Uma que tem a ver com se faz sentido ou não a ausência da Federação e da Liga no Conselho Consultivo da Autoridade para a Prevenção e para o Combate. Portanto, a opinião. E a outra também, se o investimento concedido ao PNED é ou não suficiente para concretizar o desidrato. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra a Senhora Deputada Isabel Cruz, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, referiu tantas vezes Coimbra na sua intervenção, que eu vou referir também. Atrevo-me a dizer que também é uma cidade sua, assim como é minha, que pelas suas características, em particular a sua universidade, é um local de excelência para a prática desportiva de todas as modalidades que nós conhecemos. E por isso mesmo, em 2018, Coimbra levou à prática os Jogos Universitários Europeus, no qual também destaco o apoio e a participação do Governo e do Ministério da Educação. Jogos esses contaram com cerca de 4 mil atletas de 40 países e de 300 universidades. Ora, naturalmente, para a prática destes Jogos, as infraestruturas desportivas tiveram que levar obras de fundo para poderem decorrer lá todas as iniciativas que estavam contempladas nestes Jogos Universitários. Infelizmente, com a tempestade Leslie, estas infraestruturas sofreram sérios danos. Sérios danos esses estão a causar algumas restrições na sua utilização e precisam urgentemente de intervenção. Sr. Ministro, pergunto pelos apoios previstos para estas infraestruturas e para quando esses apoios. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João de Almeida. Não está cá. Pronto, passamos à frente. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, eu gostaria de abordar agora uma questão relativa ao movimento associativo, nomeadamente ao movimento associativo popular, que o PCP tem colocado recorrentemente também nas várias audições regimentais. Recentemente, a Confederação das Coletividades foi distinguida na Gala do Desporto, promovida pela Confederação do Desporto de Portugal, com o Prémio Desportivo Alto Prestígio, o que significa também o reconhecimento do próprio movimento associativo e importância do movimento associativo no desporto nacional, e há matérias que nós temos colocado sobre a necessidade da valorização do movimento associativo popular das comunidades e do desporto, no fundo dos clubes de bairro, onde muitos atletas hoje consagrados começaram o seu percurso desportivo, que importa efetivamente que esta valorização vá mais longe, nomeadamente em medidas que se traduzam no incentivo e no apoio ao movimento associativo popular. O PCP entregou já iniciativas nesta casa sobre a valorização do movimento associativo popular, nomeadamente com a alteração ao regime de apoio aos dirigentes associativos voluntários e, designadamente, garantindo melhores condições no âmbito dos seus direitos laborais e sociais para que não sejam prejudicados nesses mesmos direitos enquanto exercem também as funções de dirigente associativo voluntário. E era importante saber se o Governo tem reflexão sobre esta matéria, se está disponível naturalmente para acompanhar... Estou mesmo a terminar, para acompanhar propostas que vão no sentido de que os dirigentes associativos voluntários não sejam prejudicados nos seus direitos laborais e sociais pelo exercício desta função, bem como se o Governo está disponível para criar um programa que simplifique o licenciamento das autorizações necessárias para a constituição, funcionamento e atividade de instituições, nomeadamente destas instituições que são consideradas instituições sem fins lucrativos e com uma intervenção local muito acentuada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O assunto que me traz aqui tem a ver com a pousada de juventude, nomeadamente no concelho, que é o segundo maior concelho do país, que é Sintra. Em abril de 2016, a Câmara Municipal de Sintra assinou um protocolo com as infraestruturas de Portugal, com a presença do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, para a subconcessão de dois edifícios habitacionais, pertença das infraestruturas de Portugal, para a instalação de uma pousada de juventude. Afirmaram, na altura, estas entidades, que esta era a melhor localização para este tipo de equipamentos e o Sr. Presidente da Câmara informou os municípios de Sintra que esta localização e esta pousada seria gerida pela Movijovem. Esta negociação para a pousada em Sintra já vinha do anterior Governo e do anterior Secretário de Estado, a pedido do Sr. Presidente de Câmara, que tinha proposto a existência de uma pousada de juventude em Sintra. O que agora sabemos é que a Movijovem não irá gerir esta pousada. E aquilo que lhe pergunto concretamente é o que é que se passou desde as anteriores conversas que existiram com o Governo anterior a uma realização que no terreno está com um investimento de 1 milhão e 400 mil no edifício que não é propriedade do município e que agora não vai ser gerido tal como tinha sido afirmado à data 2016. Seria gerido pela Movijovem? Esta é a pergunta que lhe trago. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Silva.
Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado. Estamos a caminhar para o final da legislatura e verificamos lacunas relevantes em matérias de juventude. Muito rapidamente, falar-lhe de dois pontos. O primeiro ponto constava do vosso programa: promover ações em prol da cidadania entre eleitos e atores da vida portuguesa na diáspora, nomeadamente ações dirigidas à juventude. Sr. Ministro, pode elucidar-nos sobre o que fez este Governo nesta matéria, que seja estrutural para as novas gerações, uma vez que nós não conseguimos vislumbrar nenhum programa sólido e estruturado neste âmbito? A segunda questão, e última por uma questão de tempo, no associativismo verificamos também grandes lacunas. Chegaram recentemente ao grupo parlamentar do PSD um número substancial de queixas relacionadas com o Registro Nacional de Associações Juvenis. Estas associações queixam-se de uma alteração na plataforma do RENAJ, feita de forma incompetente, que dificulta tarefas simples como a atualização dos seus dados na plataforma. Um conjunto de erros que obrigou ao alargamento do prazo para que as associações pudessem fazer a sua inscrição corretamente. Sr. Ministro, com que podem os jovens deste país contar por parte do Governo nestas duas questões que abordei até ao final da legislatura? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Leonel Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o orçamento do Porta 65 teve em 2017 uma dotação de 12 milhões de euros. Com as crescentes dificuldades no acesso à habitação, em particular nas áreas metropolitanas, este programa tem estado longe de dar resposta às necessidades. Era claro que o programa Porta 65 Jovem deveria ter um reforço de dotação no orçamento para 2018. Segundo as propostas apresentadas, esse orçamento subia para 18 milhões de euros. A proposta do PSD, em particular, impunha um aumento de 50% para 18 milhões, não sujeito a cativações ou truques semelhantes. Proposta que foi chumbada pela esquerda parlamentar. A do PS previa um aumento até 18 milhões de euros. Esta proposta passou. Mas, afinal, os até 18 milhões não foram 18 milhões e, depois de aprovada a alteração, os 18 milhões passaram a 15. Pior, verificadas as fases de candidatura deste ano, nem os 15 milhões foram, de facto, executados. Muito recentemente, o grupo parlamentar do PSD foi contactado por um cidadão de Guimarães, dando conta da sua angústia relativamente à teia de mentiras urdida pelo governo. Questionava como era possível o seu filho e namorada, com um vencimento igual ao salário mínimo e com um filho a cargo, não conseguirem apoio para um pequeno... O Sr. Ministro da Educação é que está com alguma falta de educação. Questionava como era possível o seu filho e namorada, ambos com vencimentos iguais ao salário mínimo e com um filho a cargo, não conseguirem apoio para um pequeno apartamento de 150 euros de renda. Facto real. Ministro, diga aqui no Parlamento e nos olhos dos portugueses qual a verba executada neste programa de 2018 e, por continua, o Governo e o Sr. Ministro, em particular, a ludibriar, à vista de todos, os jovens portugueses no seu direito à habitação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez... Senhor Ministro, eu tenho reiteradamente, em quase todas as intervenções que tenho feito, falado de um investimento que parece que é sempre fundamental, que tem a ver com o plano de reabilitação de infraestruturas desportivas. Tem sido uma imagem de marca de apoio ao associativismo de base local, aquele que em muitos locais faz mover as suas comunidades, aproxima as suas comunidades do desporto, o sentido de pertença à sua terra, ao seu clube, à sua região. E ao longo dos últimos anos temos vindo cá a perceber que há uma aposta crescente deste Governo no que diz respeito aos investimentos para a reabilitação destes equipamentos tão importantes do ponto de vista da proximidade. Em sede de Orçamento de Estado para 2019, tivemos a boa discussão de que no ano de 2019 teríamos 2 milhões de euros para a execução desta medida. Aquilo que lhe pergunto é se estamos em condições este ano de avançar com essa mesma projeção e de termos esses 2 milhões de euros a serem investidos por parte das associações de base local.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Trago-lhe um assunto recorrente que diz respeito ao laboratório de análises de dopagem. Falamos de 2 anos em que suas excelências foram referindo em diversos fóruns e mesmo aqui em sede de comissão que o processo estava em resolução, aguardando a renovação da suspensão a qualquer momento, mas temos a revogação da acreditação e não a suspensão da mesma. Informaram ainda que estava a ser referido um investimento significativo no laboratório, cerca de 1 milhão de euros. Durante estes 2 anos assistiu-se a sucessivos renovar de períodos de suspensão da acreditação do laboratório. No entanto, em outubro de 2018 tivemos a revogação do laboratório. Permitir que seja revogada a acreditação do laboratório representa um desprestígio para o desporto nacional e um passo atrás na luta contra a antidopagem. Senhor Ministro, as questões que lhe tenho para colocar é se o laboratório vai manter-se em funcionamento, vão continuar a ser realizados investimentos numa estrutura não acreditada, o que é que pretende fazer relativamente aos recursos humanos? Qual a estratégia, termino, Sra. Presidente, qual a estratégia a adotar de forma a garantir uma nova acreditação, qual o impacto que a revogação tem no desempenho dos resultados das diversas modalidades esportivas em Portugal, na política de combate à dopagem e na afirmação de Portugal como um dos países que sempre procurou estar na dianteira desta luta. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Mais uma vez trago o tema da Federação de Taekwondo, que o seu pedido de renovação do Estatuto de Lado Pública foi indeferido. Em consequência desse indefinimento, houve um despacho em que o Comitê Olímpico de Portugal ficaria como responsável por essas competências e bem, para salvaguardar os atletas que estavam em competição e para não saírem prejudicados, e essa medida transitória, então, que o Comitê Olímpico de Portugal assegura. Decorridos 8 meses desse despacho, publicado em Diário da República, o Sr. Secretário-Estado da Juventude e Desporto veio manter a atribuição de competências ao Comitê Olímpico de Portugal no âmbito desta modalidade. Pergunto-lhe que medidas, se algumas têm sido desenvolvidas pelo Governo no que respeita à modalidade e à necessidade da existência em Portugal de uma federação esportiva que tutela a modalidade através da obtenção do Estatuto de Utilidade Pública Esportiva nos termos legalmente previstos. E pergunto-lhe até quando se perspectiva que o Comitê Olímpico de Portugal continua a assegurar competências diretas do âmbito desta modalidade, no sentido contrário ao previsto no Ordenamento Jurídico Esportivo Nacional, em particular no regime das federações esportivas. Era, no fundo, aquilo que está a ser feito em preservar esta modalidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, para responder, tem a palavra o Sr. Ministro, dispõe de 15 minutos.
Muito obrigado. Começando pelas perguntas que colocava a Sra. Deputada Margarida Mano. Relativamente às entidades do Conselho Consultivo, basicamente o que foi entendido é que as entidades que estão no Conselho Consultivo são aquelas que abrangem todas as modalidades, incluindo o futebol. Os comitês e as entidades públicas que estão representadas acabam por representar um movimento desportivo no seu todo, e foi esse o entendimento. Obviamente que nós entendemos que o futebol tem as suas especificidades e por isso mantemos uma articulação muito próxima, tanto com a Liga como com a Federação Portuguesa de Futebol. Posso lhe dizer que no Conselho Nacional do Desporto existe também um grupo de trabalho para estas temáticas, e aí sim a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol, e obviamente que quem presida esse Conselho Nacional do Desporto é a tutela, a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol estão aí representadas. Relativamente ao abandono escolar, não me vou alargar, mas só dizer-lhe algo que é conhecido de todas as pessoas que se dedicam a estas questões. Quando temos um determinado número muito elevado, por exemplo, de abandono escolar, com medidas generalistas conseguem-se grandes resultados no início, mas quando começamos a diminuir esse número, acontece com o desemprego, acontece, obviamente, que tem que ser com medidas específicas e com definição de um conjunto de medidas que tem que dar resposta a bolsas muito mais concretas. Se bem se recorda, aqui nesta casa foi aprovado o aumento da escolaridade obrigatória, não pelo PSD, e o aumento da escolaridade obrigatória foi uma das coisas que permitiu grandemente, entendível por todos, com medidas generalista, diminuir o abandono escolar. Agora, do que falamos é que cada vez que aumentamos, ou que neste caso diminuímos uma décima, é uma vitória verdadeiramente significativa e muito mais difícil do que, cada vez é mais difícil, isto é, cada vez que nos aproximamos do zero, cada décima é muito mais difícil. No fundo, esta escala, sendo uma escala linear, é quase exponencial na dificuldade que representa. Relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Cruz e também pelo Sr. Deputado Hugo Carvalho, quero dizer e saudar também aqui a cidade de Coimbra, a Associação Académica de Coimbra, a Universidade de Coimbra e também a FADU pela organização de Jogos Europeus Universitários, a que nós nos juntamos, por um lado, com um contrato de programa de mais de 1 milhão de euros que o IPDJ assinou com quem organizou, mas também através da agência que tutelamos, Juventude em Ação, Erasmus Mais Juventude em Ação, também foram dados recursos para que acontecesse todo este evento. É preciso dizer que o Programa de Requalificação e de Renovação de Infraestruturas Desportivas, o já conhecido PRID, que já está na segunda edição, e eu gostava aqui também de aproveitar para dizer que até o dia 15 de fevereiro estão abertas as candidaturas para este Programa de Requalificação de Infraestruturas Desportivas, é uma das possibilidades. É preciso dizer que este ano promovemos um reforço orçamental de 30% relativamente ao ano anterior. Se bem se recordam, no primeiro ano tivemos 1 milhão, que foi alavancado depois até aos 4 milhões pela contrapartida de outras
a entidades, nomeadamente autarquias. O ano passado tínhamos 1,5 milhão, que também foi grandemente alavancado, e este ano partimos com 2 milhões de contrapartida por parte do IPDJ, que acaba por alavancar muito mais dinheiro. Mas só para dar um exemplo, por exemplo, nos dois primeiros anos que tivemos de contrapartida 2,5 milhões, um mais 1,5 milhão, acabámos por ter um total de 6,5 milhões de euros em mais de 172 intervenções em associações e clubes de base local. Obviamente que é preciso que as entidades se possam candidatar, e obviamente que este também é um bom motivo para que se candidatem e para que possam aceder ao período. A senhora deputada Diana Ferreira falava das questões relacionadas com o desporto e as coletividades e os desportos. Sabe que a Confederação do Desporto de Portugal, estivemos muitos presentes nessa gala da Confederação do Desporto de Portugal, o Presidente Augusto Flor, o Presidente da Confederação das Coletividades Culturais, Recreativas e de Recreio, foi agraciado, sendo agraciada a própria Confederação das Coletividades, que tem uma importância absolutamente instrumental, por um lado na preservação do que é um legado popular, cultural e também desportivo, e por outro lado também na promoção da atividade física. Muitas vezes não é na questão competitiva, mas é acima de tudo na promoção da atividade física. E nós temos-nos adicionado, temos sido muito sensíveis a esta questão, e o IPDJ fez uma candidatura que saiu vitoriosa, e no próximo ano, algo que penso que ainda não falámos aqui, mas é muito importante começarmos a falar, teremos em Portugal milhares e milhares de pessoas, cerca de 9 mil pessoas, salvo erro, no próximo ano, serão em Portugal os Jogos da FISA 2020. Os Jogos da FISA são os Jogos das coletividades e dos desportos populares, e que no próximo ano, e da promoção também dos desportos, do desporto para todos e do desporto popular, e é muito importante que no próximo ano se realizem aqui em Portugal. A senhora deputada Liliana Silva falava de que forma é que nós acabamos por promover a cidadania e como é que nós acabamos por chamar para a cidadania os jovens. Temos-lo feito de diversas formas. Por um lado, com a criação de algo que não existia, de uma Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania nas nossas escolas, tendo também, por outro lado, trabalho participativo. Nas nossas escolas, com a voz dos alunos, onde temos posto os alunos a serem ouvidos também sobre as questões da escola, mas depois, por outro lado, com o orçamento participativo das escolas, que se vem associar a muitos dos orçamentos participativos que existem em municípios, mas, por outro lado, a terceira edição já do Orçamento Participativo Jovem de Portugal, onde põe jovens de todo o país a trabalharem estas questões, a discutirem, a reunirem-se e a apresentarem candidaturas, a entenderem também o que é exercer ser cidadania plena. Inclusivamente, o ano passado, houve uma candidatura chamada Minhota Cleta, que dá aos conselhos, ao conselho da senhora deputada Caminha e ao conselho de Viana do Castelo, bicicletas para que se possam movimentar na orla marítima. Por outro lado, isso bem se bem conhece, está nesta casa agora para a apreciação o regime jurídico do associativismo juvenil, que, como digo, está nesta casa e que trabalha especificamente as questões do associativismo juvenil dos lusodescendentes. Por um lado, com o financiamento e com a possibilidade de financiamento dessas associações juvenis e da contabilização dos lusodescendentes para a contabilização de quem conta para a criação de associações juvenis que podem estar inscritas na Rede Nacional de Associações Juvenis e receberem aí também ajudas. Por outro lado, queria só finalizar. O Sr. Deputado Leonel Costa, eu queria lhe dizer algo muito sério. E olhos nos olhos, eu nem minto, nem ludibrio ninguém. O Sr. Deputado fez aqui uma acusação muito grave que eu queria lhe dizer de forma muito clara, respondendo ao cidadão que traz aqui a esta casa. Sabe bem que o Porta 65 tem regulamentos e um processo de atribuição de apoios que é transparente e é legível e tem também a possibilidade de recurso. E eu acredito que, se de certa forma o cidadão em causa que traz aqui a esta comissão sentiu que estas regras, que são transparentes e legíveis, não foram cumpridos, poderá apresentar recurso para que, efetivamente, os seus direitos possam ser consagrados, porque este programa, o Porta 65, é um programa suficientemente importante e suficientemente estrutural para muitas famílias portuguesas, principalmente jovens, para o pormos no cerne das políticas públicas que dão resposta. Eu agora queria passar ao Sr. Secretário de Estado.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto.
Obrigado, Sra. Presidente, mais uma vez. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, muito obrigado pelas vossas questões. Responder muito sucintamente, então, mas cabalmente, às questões que foram colocadas desde logo pela Sra. Deputada Ana Sofia Betancur, relativamente à Pousada de Juventude de Sintra. É sabido que a Móvil Jovem, que gera a Rede Pousada de Juventude no nosso país, tem um conjunto de pousadas que estão neste momento concessionadas. Estão concessionadas a privados, estão concessionadas a associações, estão concessionadas até a consórcios, e estou-me a lembrar da Pousada de Juventude das Penhas da Saúde, na Serra da Estrela, que, enfim, existe um consórcio entre um privado, uma federação desportiva e o próprio município. Quando a entrada deste governo em funções, fomos perentórios a dizer que não faríamos mais nenhuma concessão a empresas privadas de pousadas de juventude. No entanto, referimos também que estaríamos disponíveis para estudar algumas parcerias, se fosse com municípios, fosse com entidades sem fins lucrativos, enfim, associações, federações desportivas, esse género de entidades. O que acontece, portanto, ou o que está a acontecer com o município de Sintra, é um processo negocial em que tanto pode a pousada de juventude ficar a ser gerida diretamente, enfim, diretamente pelo município, ou por uma entidade que o município entenda que deve entregar a gestão da pousada, como poderia, no limite, ficar ser gerida pela Móvil Jovem. Isso pressupõe, evidentemente, um entendimento entre as partes. Independentemente de quem vier a gerir a pousada de juventude, há a abertura da Móvil Jovem, que se manterá, para que esta unidade integre a Rede Nacional de Pousada de Juventude e, portanto, possa ser promovida, divulgada, enfim, difundida juntamente com as restantes pousadas de juventude. No que diz respeito ao laboratório de análise de dopagem e, portanto, respondendo às questões que deixou aqui a Sra. Deputada Helga Correia, é preciso dizer com clareza que o laboratório, aliás, nesta altura se encontra já não numa fase de suspensão, é verdade, e portanto rigoroso o que disse, mas também é verdade e rigoroso que o Governo mantém, se quiser, o mesmo fulgor, a mesma vontade em reacreditar o laboratório como teve até agora. Eu, sem qualquer, aliás, já tive a oportunidade de o dizer nesta Comissão, julgo até mais do que uma vez, não acho que seja um jogo que interesse particularmente a quem eventualmente está a acompanhar esta discussão e refirmo aos portugueses de forma geral, aquele jogo do passa-culpas, mas eu não posso deixar, senhor, sim, mas ao senhor deputado, eu não posso deixar de registar aqui que, enfim, a preocupação que o grupo parlamentar do PSD tem manifestado pelo laboratório é obviamente totalmente legítima, mas também convinha que fizessem o reconhecimento de que, se nós chegámos à circunstância no laboratório em que chegámos, isso se deveu a anos de desinvestimento, mais de incumprimento com normas internacionais, que, enfim, na fase derradeira, numa visita que é feita pela Agência Mundial Antidopagem a Lisboa e ao laboratório, se aperceberam de um conjunto de inconformidades, inclusivamente de, enfim, questões que eram reportadas como estando a acontecer e que, na verdade, não estavam a acontecer e que levou à suspensão do laboratório. Portanto, o investimento feito até agora, seja em recursos humanos, seja em equipamentos, não está, digamos, não foi um desperdício, antes pelo contrário, estamos nesta fase numa fase de acreditação autorizada pela Agência Mundial Antidopagem como uma fase expresso, ou seja, mais rápida, dada naturalmente a fase anterior em que estivemos, em que ficou demonstrado um conjunto de investimentos e de mais-valias e de benfeitorias que aconteceram no laboratório, e portanto estamos em crer que, enfim, ou estamos a trabalhar, melhor dito, estamos a trabalhar para que o mais breve possível possamos ter
o laboratório reacreditado a funcionar. É preciso dizer com total clareza também que o facto de não termos o laboratório acreditado não tem qualquer impacto, digamos, no cumprimento de um plano e do Plano Nacional de Combate à Dopagem, e isso é absolutamente, enfim, rigoroso e importante que todos tenham, que tenham todos consciência. De resto, o Sr. Ministro da Educação tem, desde o início deste ano, o, diria, privilégio de estar no Foundation Board da WADA, portanto, da World Anti-Doping Agency, da Agência Mundial Antidopagem, como preferirem. Isso é, evidentemente, significativo para o nosso país, para o Governo também, mas sobretudo para o nosso país, e seguramente será também uma mais-valia nesta reacreditação do laboratório. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Joel Sá, no que diz respeito ao Taekwondo, acompanha a situação, aliás, como o próprio Governo e como eu tenho acompanhado diretamente. Como já sabe, já tive a oportunidade de lhe dizer o que se passa, enfim, na Federação de Taekwondo, é algo que eu posso classificar como lamentável. Lamento eu, como seguramente lamentará o Sr. Deputado, e o que é que nós lamentamos? Lamentamos o facto de não haver um entendimento no seio da Federação. O que é que fez o Governo, e acho que bem, aliás, e julgo que todos, enfim, todos que quiserem estar, de facto, de uma forma construtiva neste processo, acharão igualmente bem. O Governo garantiu que os atletas, particularmente os atletas de alto rendimento, que estão inclusivamente em processo de uma participação nos Jogos Olímpicos, não pudessem ou não se vissem afetados pela crise que a Federação vive. Agora, quando pergunto ao Sr. Deputado, então o que é que o Governo vai fazer mais? Bom, não estará seguramente à espera que o Governo tenha uma intervenção direta na vida interna de uma Federação Desportiva, porque as Federações Desportivas gozam, evidentemente, da sua autonomia, e é desejável que assim continue, porque se o Estado reconhece a utilidade pública desportiva às federações desportivas, é porque justamente entende que elas possam desempenhar um papel que não cabe ao Estado desempenhar. E, portanto, agora seria estar a virar o mundo ao contrário, ou pelo menos a lógica em que estamos assentes. Portanto, o Instituto de Desporto e da Juventude, evidentemente, que financia e apoia a atividade das federações desportivas, mas sem entrar dentro das federações desportivas, muito menos dizer quem é que deve ou não deve ser eleito, quem é que deve tomar ou não conta das federações desportivas. Portanto, fizemos o que nos competia, garantir que os atletas, particularmente os melhor preparados, não eram prejudicados por uma circunstância, enfim, que ninguém, que uma circunstância gestionária da federação, que ninguém, evidentemente, a quem... que não agradará a ninguém, quero eu dizer, mas que, todavia, não temos mecanismos e instrumentos para intervir de outra forma.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Agradeço ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado as explicações que nos deram, as informações que trouxeram, as respostas a todas as perguntas que foram formuladas. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados também o contributo que deram para que esta audição tivesse sido profícua, e a todos desejo uma boa noite.